gente vai poder encontrar e trazer um pouco para o teu público essas soluções para que eles melhorem a performance, não só na saúde deles, mas para que eles possam exportar isso para o dia a dia na vida deles.
Depois que você tem aquela meta, você escolhe a metodologia. Nem todas as metodologias vão bater para você, mas você tem que fazer a formatação dela, né?
Tu não vai dormir melhor e comer melhor para estar mais disposto. É porque tu quer dar mais segurança para a tua família.
Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça. Eu sou o Dr. David Sena e aqui no Na Dúvida Cresça, como vocês já sabem, a gente estuda sobre modelos mentais, processos, tecnologias e como é que a gente aplica para criar um modelo de negócio. E hoje a gente vai aprender muito sobre essa questão do modelo mental e como é que a gente chega na alta performance, na pessoa, performance da gente mesmo, para depois virar uma alta performance também para a nossa empresa. Então, primeiro alta com U, depois alta com L. E como isso transita em relação à nossa saúde. E para isso eu trouxe uma pessoa realmente que sabe do que está falando, uma pessoa que consegue trabalhar com performance em saúde, voltada para a performance dessas pessoas, voltada para essa aplicabilidade, porque ele tem todo um conhecimento de nutrição e um conhecimento voltado também para a educação física. Então hoje a gente tem o Rafael Barlesi com a gente, tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
David, prazer é todo meu.
Não, e hoje a gente vai aprender exatamente como é que a gente faz essa gestão da nossa saúde para ter a nossa auto-performance como pessoa e daí extrapolar para o nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente das nossas pessoas ao nosso redor, de forma que a gente consiga também alta performance, né? Seja para os nossos colaboradores, nossa empresa e o que a gente se presta a fazer.
Que maravilha, acho que vamos abrir essa caixa de Pandora, vamos aprender juntos aqui dentro das tuas provocações, a gente vai poder encontrar e trazer um pouco para o teu público essas soluções para que eles melhorem a performance, não só na saúde deles, mas para que eles possam exportar isso para o dia a dia na vida deles.
E Rafa, uma coisa, como médico, né? Assim, eu acabo percebendo, a gente tem uma premissa na área médica que a gente tem que trabalhar com a tríade, né? Se a gente trabalha com um sono bem equilibrado, um ciclo circadiano, que é aquele ciclo de 24 horas em relação ao nosso corpo, que, poxa, eu sei o horário que eu vou dormir, quando a luz aparece, eu sei o horário que eu vou acordar, eu sei como é que funcionam os meus hormônios, eu tenho a minha homeostase, eu tenho um comportamento corporal melhor. Eu escolho uma alimentação que ela é mais energética, ela trabalha com a nutrição realmente no meu processo corporal, e eu trabalho com exercício físico de forma que eu consiga manter o meu corpo em movimento e assim progresso como um todo. Quando você trabalha hoje com os atletas, com as pessoas que você dá assistência, com os times que você gerencia, você faz uma gestão de times, né, com médicos, terapeutas, com nutricionistas, quais são os conceitos que você leva, se essa tríade faz sentido, como é que você vê essa tríade em relação à performance pessoal do corpo como um todo, e como é que você percebe isso em relação aos resultados que as pessoas se propõem?
A tua pergunta é ótima, porque realmente existe essa tríade. Na verdade, todos se complementam e nós não conseguimos identificar quem começa e quem termina. Por que eu estou te falando isso? Porque os estudos já mostram que uma pessoa que tem um sono debilitado, ela vai ter uma necessidade energética aumentada. E a tendência, quando tem uma necessidade energética aumentada, é tu te alimentar mal. É tu buscar um fast food, um alimento hipercalórico. No momento que tu faz essa ingesta hipercalórica, por rebote mesmo, o corpo ele fica mais processando esse alimento. Então, o sangue ele está todo destinado para que os órgãos da digestão eles façam esse processo e a tendência da pessoa é ter menos vontade de fazer exercício. No momento que ela faz menos exercício e adquire essa energia toda, ela tem dificuldade para dormir também, porque ela não fez essa troca de ar. Então, está tudo totalmente interligado. Então, quando a pessoa começa a cuidar da saúde dela, ela tem que, na verdade, cuidar dos três ao mesmo tempo. Eu posso regular, eu posso estar fazendo atividade física, mas se eu estou com sono ruim, isso vai impactar na minha alimentação, que vai impactar de novo na minha atividade física. Se eu não me alimento muito bem, isso impacta na minha atividade física, que vai fazer com que eu tenha um prejuízo na hora de dormir. E assim vice-versa. Então, acredito que todas as pessoas que buscam, e é o que a gente vai falar agora, é melhorar a sua performance de metabolismo, a gente pode chamar de metabolismo geral, ela tem que tomar cuidado exatamente nesses três pontos. E entender que não tem que virar a chave só para um lado, mas quem sabe virar um pouquinho a chave nos três, como se fosse três pratinhos girando, onde eu vou começar a dar importância um pouquinho em cada um, e que cada um vai ter influência sobre o outro para que eu tenha o resultado final. Isso, acredito que esse é o mais importante, é que a mudança ela seja entre os três, e não só num, porque um vai acabar sabotando os outros dois e a pessoa vai acabar desistindo. Então a gente pode levar o papo exatamente sobre isso, né? A importância desses três.
Perfeito.
Que são pilares básicos para a saúde de qualquer pessoa, né?
Quando a gente começa a estudar e quando a gente vai fazer um podcast, a gente se prepara, né, para montar, até para enriquecer um pouco mais, estudando os três conceitos, de acordo com a fisiologia natural da gente, né? O processo de sono, ele acaba aparecendo por primeiro por causa, está relacionado diretamente com a tomada de decisão, né? O
Sem
processo de
dúvida.
tomada de decisão. Tem um estudo que eu separei para a gente aqui, achei bem interessante o processo, como ele foi feito. Ele foi feito um estudo com 200 pessoas durante 5 dias em relação à privação de sono. Então, um grupo ficou dormindo 8 horas, um grupo ficou 6 horas, um grupo ficou menos que 6 horas e o outro varou à noite, isso por 5 dias. E é interessante que, quando foi analisar com alguns testes cognitivos para dizer, se o cara conseguia fazer algumas tomadas de decisões simples, como cálculos matemáticos, ou decisões de criatividade, ou até se lembrar do que tinha falado, né, bem na região hipotálamica mesmo, no hipotálamo, para saber se estava funcionando ou não, eles perceberam que quem dormia às 8 horas tomava uma decisão equivalente aos primeiros dias. Quem dormia 6 horas tomava uma decisão que era pior do que o de 8 horas e foi decaindo, como se fosse uma escadinha mesmo. Mas o
Perfeito.
mais engraçado, e aí eu vou entrar no meu ponto, o cara que dormiu 8 horas e o cara que dormiu 6 horas, quando respondeu um questionário do tipo, como é que você está se sentindo? Os dois respondeu que estavam bem. Assim, eu estou bem, estou tranquilo, estou ativo, não preciso mais de mais sono, consegui minha cota. Só que o de 8 horas estava performando bem e o de 6 horas estava bem menos que o de 8. Já abaixo de 6 horas, aí realmente ele também se percebeu ruim, com sono, com alguma dificuldade. E aí levantou a questão, que no mundo empreendedor acontece muito isso. Não, eu só preciso dormir 6. Não, essa, não, eu tenho que fazer até mais tarde, porque não dá para responder depois. Então, o que é que a gente acaba percebendo? Que a capacidade de tomar a decisão, ela cai primeiro do que a sua percepção. O cara não percebeu. Aí entra nessa questão da alimentação como um todo. Tu consegue
Exato.
perceber isso também nos atletas? Consegue perceber isso no teu dia a dia?
Sim. O pilar básico dos atletas hoje, para que a gente possa trabalhar com eles, é o sono e a alimentação. Porque nós sabemos que atleta, ele já é referenciado como atleta em virtude do nível de atividade física que ele pratica. Então, quando nós falamos no início ali, né, dos três pilares, se nós já sabemos que eles já executam muito bem tarefas de atividade física, a nossa grande preocupação com eles é exatamente passar essas informações de importância tanto de sono quanto alimentação. E como tu falaste, ele é um inimigo invisível, porque as pessoas acostumaram agora a banalizar o sono, exatamente isso. Parece luxuoso, né? A pessoa fala, não, eu só preciso dormir pouco, mas eu rendo bem. Ou parece ser que aquela pessoa que dorme pouco, ela está valorizando mais o trabalho dela. No entanto, ela pode prejudicar,
Exatamente.
né, as tomadas de decisão dela, e ela pode fazer com que ela tenha piores decisões e resultados no trabalho, ou no caso, atletas em campo, pelo fato de ele estar se empoderando pelo fato de dormir pouco. Né? Então, porque como a gente falou, é um inimigo silencioso. E quando a gente leva isso também para atividade física e para os atletas, muito do nosso trabalho também é de passar informação. Né? O atleta, ele não deixa isso para qualquer pessoa, David. A pessoa não deixa de fazer, de dormir bem ou de comer bem, porque ela é teimosa. Na verdade, falta informação para ela, para que faça sentido e ela mude. Então, quando o atleta começa a perceber, e a gente mostra também estudos para eles, que não só a tomada de decisão fica prejudicada, mas também atletas que não dormem, que dormem menos de 8 horas, eles têm mais incidência de resfriados, mais incidências de lesões. Então, começa a fazer sentido para eles que o sono é parte fundamental do treinamento deles. A gente pode chamar de treinamento invisível, né? É o treinamento que não está ali no dia a dia dentro das quatro linhas. E quando o jogador percebe isso, e quando o ser humano começa a perceber isso, ele entende que o momento que ele faz a atividade física dele, que é o momento que ele cuida do corpo dele, ele vai ter, a gente vai falar sobre isso também, melhoras cognitivas pelo fato de fazer atividade física. Quando ele não dorme direito, ele vai ter prejuízos cognitivos em cima disso, piores tomadas de decisão. E quando ele não se alimenta também, pode causar os mesmos fatores. A pessoa começa a fazer sentido para a pessoa, acredito que fica muito mais fácil a gente propor uma mudança. Né? Então, a proposta da mudança, ela nunca vem porque a pessoa não quer, porque ela é desleixada. Na verdade, é porque não faz sentido. E às vezes, o empresário, ele acredita que se ele trabalhar 14 horas por dia e dormir menos, ele vai render mais. Mas se fizer sentido e a gente conseguir mostrar para ele que se a gente melhorar a qualidade de sono, ele dormir um pouco mais, as 8 horas que ele necessita para tomar melhores decisões e trabalhar um pouco menos, mas com mais eficiência, isso fizer sentido para ele conseguir perceber isso, acredito que a gente consiga aí sim fazer essa transformação no hábito de vida da pessoa.
Esses estudos que foram feitos e depois reformulados, né, e também foi feito com empresários, né, esses foram pessoas normais do mercado como um todo, né, desde funcionários até quem tinha tomado decisão. É interessante que no processo de sono, a coisa que mais apareceu foi a tomada de decisões erradas, né, em relação a algo positivo ou algo negativo. Aí pode ser desde a alimentação até uma tomada de decisão
Exato.
financeira. A aversão ao risco, na cabeça da pessoa, ela entendia que era pegar o lado mais seguro. Por exemplo, você vai ter que fazer um investimento, mesmo fazendo os cálculos lá, e esse investimento sendo um investimento mais lucrativo, você opta por deixar no investimento menos lucrativo, porque é o que tá na, já tá na, já está lá. Você teria que movimentar essas finanças, ou movimentar um funcionário, movimentar algum tipo de alocamento. E quando eles começaram a perceber que isso acontecia também em áreas correlatas, né, desde tanto os colaboradores quanto o líder, eles perceberam que era a cultura interna. Que era exatamente essa cultura de você cultuar, vamos dormir pouco, vamos virar madrugada, não vai fazer, vai bater meta, vai bater coisas desse tipo. E aí, no decorrer de um período, isso já com funcionários, eles perceberam que também os funcionários começaram a ganhar esse como efeito de cultura, né? Cultura empresarial, como cultura de time, a gente
Exato.
é forte, a gente faz a diferença, tal, a
Exato.
gente sai na porrada, a gente não tem essa besteira de dormir, é pros fracos, como é que é? Vou deixar para dormir quando morrer, né? E no final do dia, eles acabavam morrendo nas metas, porque as metas não aconteciam, que eles acabavam não performando esse processo como um todo, tomar a decisão era prejudicada. Eles tinham aversão ao risco naturalmente, então acabava não se arriscando. Para se arriscar, tem que fazer um cálculo cognitivo maior, a região pré-frontal estava prejudicada também. Então o cara literalmente virava uma máquina emocional. Ficava muito reativo, má decisão, não tomava decisão adequadamente, e naturalmente toda a casa desmoronava. Então foi bem interessante esse acompanhamento depois do trabalho inicial, né? E ainda dentro do sono, eles mediram também os níveis de cortisol, que é os níveis do estresse, né?
Perfeito.
Mesmo se o cara não tinha uma situação de estresse clara, mas ele deixasse para dormir até tarde lá e acabava que ficava muito contato com rede social, muita luz no rosto, muitas coisas desse tipo, ele também não conseguia fazer o ciclo circadiano, que é diminuir o cortisol da noite.
Exatamente.
E aí ele levava, literalmente, ele dormia com os problemas. E
Exato.
aí, entra, aí tudo isso é para perguntar, exatamente para entender para ti, como é que funciona o processo de visualização de cenários. Eu sei que os atletas usam muito, assim, os empresários não é tão familiarizado com isso, que é exatamente antes de você dormir, já levando a necessidade de você dormir, como é que os atletas, por exemplo, fazem o processo de visualização de performance e resultado corporal, né? Olha, eu vou fazer, vou colocar o braço ali, o braço acolá, é o que o treinador do medalhista olímpico de natação, né? O Michael Phelps falava muito que, olha, visualiza você no pódio. Agora visualiza agora você um passo para trás, um passo para trás, um passo para trás, até o momento que você está agora no vestiário. E vai visualizando, igual como é que seria o dia perfeito? Agora como é que seria o dia imperfeito? Então pega esse filme na cabeça e dorme com ele. Aí ele fala, como assim dorme com ele? Não, quando você for dormir, você fez sua série física e tal, a parte cognitiva está boa, você está dormindo bem, está alimentando bem. Agora visualiza isso. Então essa visualização não é de manhã, é de noite. Faz sentido isso? Não faz sentido? Essa relação de visualização de performance também com sono?
Eu acredito que faz. Antes de responder essa tua pergunta, eu vou puxar um gancho no outro assunto que foi interessantíssimo que tu falou, que é em relação a esse cuidado todo, tanto com os atletas. E a gente está vendo agora no meio empresarial uma grande mudança também dos CEOs, com esse cuidado também de alimentação, de
Sim, mudou
sono. Cada
muito.
vez está crescendo mais. E exatamente, a palavra é essa, né? A frase é essa, não, né? Mudou muito. E o porquê que é importante a gente salientar isso? Porque essas pessoas, sejam esses atuais CEOs que estão tendo esses hábitos, quanto os atletas que a gente vem vivendo, eles são heróis, no meu ponto de vista. Por quê? Como tu falaste, sempre foi cultuado o fato de trabalhar muito. Assim como no futebol, os jogadores, essa geração que vem agora que se cuida muito, os ídolos deles eram aqueles atletas que a gente tinha como referência, que ficavam, que tomavam a cervejinha, que fumavam, enfim. E no caso dos CEOs, a mesma coisa. O meu chefe, o CEO daquela empresa que eu sempre almejei, é aquele cara que trabalhava 24 horas, enfim. E para eles foi muito difícil virar essa chave e ver essa importância. Agora eu acredito que daqui para frente, os exemplos que a nova geração está tendo é um exemplo mais fácil, porque é palpável, porque eles estão vendo os grandes empresários e os grandes atletas tendo esse cuidado com o seu corpo. Então, agora, a próxima geração, acredito que vai ser um pouco mais fácil o nosso trabalho de convencê-los a tomar determinadas atitudes de vida, porque eles têm bons exemplos. E não tinham esse propósito, que aí vem na segunda pergunta que tu
Não,
falaste,
e o
que é
engraçado é que
visualizar.
os novos CEOs, eles não mudaram a performance só pelo fato de qualidade de vida, que aí a gente vai entrar nesse ponto também, mas porque eles viam os dados, sabe?
Exato.
O próprio Google mesmo, quando lança os relatórios anuais, né, eles perceberam que o índice de felicidade do grupo deles em relação à performance de casa e tal, melhorou muito quando eles melhoraram a performance físico, mental e de presença. Aí entra naquela questão do mindfulness, aquele papo como um todo.
Perfeito,
Mas eles
perfeito.
conseguiram mensurar isso aí. Porque na primeira vez, estou querendo transformar num parque de diversões aqui. Não, peraí, só um pouquinho. Os números provam que valeu a pena. E aí tem todo aquele trabalho do Great Place to Work, né? Passa nas empresas. Olha, é provado, assim, tipo, não é algo que se questiona mais. As empresas que estão entre as 100 mais do Great Place to Work, das 500 da Fortune, né? Elas performam quase 3,5 vezes mais que a anterior. Então, assim, é bizarro. Imagina, 300% de... Imagina você chega numa empresa assim, olha, eu quero aumentar em 300% o meu faturamento, ou minha performance. Então tá, então tu vai botar aqui, fazer um plano de exercício físico, um plano de um sono adequado, e vai fazer um plano de alimentação. Não, cara, você não tá entendendo, eu quero vender mais. Não, eu tô entendendo, é exatamente isso. Vai fazer um plano de exercício físico, vai fazer um plano de alimentação, um plano de sono. Mas onde é que você vai me ajudar? Então, empresas grandes... É, que tem um grande número de liderança, escalonamento, elas performam melhor quando estão melhores. Exato. E aí você transforma isso numa cultura, que foi essa perna que você puxou agora, que é a cultura da empresa de bem-estar e saúde. Na cultura de bem-estar e saúde, as pessoas entendem que estão num lugar próspero. Exato. E aí elas brigam, elas compram uma bandeira, que é uma Patagônia da vida. Exato.
É um aculturamento perfeito. Foi perfeito nisso.
E acaba que isso foi legal, porque houve um artigo sobre isso. O Theodore Levitt, que é o autor da Teoria do Marketing, já falava sobre isso. Quando você muda a mentalidade pelos dados e números, fica mais fácil, porque você mexe pelo bolso do cara, né? O cara assim, não, ele não mudou porque ele é bonitinho, é legalzinho e vou ter uma vida legal agora. Ele mudou porque, cara, eu tô perdendo dinheiro, tô perdendo performance. Então, eu ser legal, eu ser bom, eu ser fazer o que tem, é bom para a empresa, é aquele negócio, a felicidade dá lucro,
exato,
né?
Exato. É, e se não tiver os dados, fica muito difícil nós pegarmos hoje um CEO mais ortodoxo e explicar para ele que isso vai fazer efeito. É, mas como tu falaste, os dados eles vêm mostrando isso e as empresas hoje que mais prosperam, elas têm esse modelo. Né? Então, quando a gente começa a transitar entre as próprias pessoas que trabalham na empresa, a questão de felicidade, de bem-estar, de saúde, e isso traz talvez até um pensamento filosófico grego, né? Que dizia que a gente primeiro tem que cuidar do nosso corpo para depois que a gente possa emergir em cuidados de outras pessoas e ambientes, enfim, espaços e governanças. Então, eu acredito que a gente estava falando antes de iniciar o podcast, a história é sempre cíclica, né?
Mas esse é o ponto.
Ela é contada dessa forma.
Hoje, quando você quer performance, e você quer performance em grupo unitário, primeiro cultura, item 1, né? O líder tem a visão dele lá, dentro da visão dele ele tem os parâmetros de qualidade, de valores pessoais. Assim, um dos valores pessoais do cara é valor de saúde físico e mental, para que você possa estar bem, para você poder performar e depois performar no trabalho, nessa sequência, quem se identifica já fica. Então, essa pessoa já é automotivada.
Exato.
E se ela for uma pessoa que tem um espírito competitivo, um espírito de performance, um espírito de correr atrás, aqui eu consigo performar. E o meu CEO, que é meu líder primário, ele também correlota, ele trabalha em cima desse processo. E se a gente fala que o sono faz parte do treino, isso que eu adorei essa tua colocação, se o sono faz parte do treino, o sono é o momento que eu consigo fazer a recarga das baterias e as conexões cerebrais. Então, nada mais lógico do que eu investir nesse treinamento.
Exatamente.
Seja treinamento cognitivo, seja treinamento de repouso, seja treinamento hormonal, né? Que eu tenho que manter os hormônios no lugar.
Exato, exatamente isso. Tem toda essa questão hormonal, né? Por isso que a gente falou que é o inimigo invisível. Tem muitas pessoas que não percebem. E elas estão desregulando o sono, tendo distúrbios de sono e acreditando que estão dormindo bem. Né? A gente tem o próprio fato do café. Né? O café é um amigo das empresas hoje, a gente sabe, né? Mas também a gente sabe que existem, pela parte genética, metabolizadores diferentes do café. No entanto, todas as pessoas, 100% das pessoas, são afetadas pelo sono no café. Aí talvez a pessoa que está escutando agora o nosso podcast deve pensar assim, não, mas eu tomo um café e durmo com a xícara no colo. Mas é que ela está prestando atenção exatamente somente na questão de dormir. Mas a gente sabe que o sono ele tem latência, que é o tempo que tu demora para dormir. Ele tem as fases mais profundas, mais leves. Tem aqueles períodos que tu faz pequenos despertares ao longo da noite. Então, a cafeína ela influencia em todas as pessoas, só que cada uma de um jeito. Algumas pessoas demoram um pouco mais para dormir. Outras pessoas, elas despertam mais várias vezes ao longo da noite. Outras despertam uma vez, mas por mais tempo. Outras não entram em sono profundo. E eu tô falando, e eu sou um amante do café, né?
Você também gosta.
Agora, o que sabe é que depois das 15 horas, 16 horas, ele vai te causar esse problema. Então, é importante que as pessoas elas tenham essa condição. E quando eu começo a explicar isso, tanto para os atletas quanto para as pessoas que a gente convive, em nenhum momento a gente quer colocar impeditivo e falar para a pessoa, não faça isso. Mas o que a gente está fazendo vou fazer uma analogia que eu acredito que fica perfeita. E você imagina numa rodovia com 5 pistas, sem carro nenhum, e te dão uma Ferrari, né? E aí tu olha aquela pista, 5 km à frente, uma reta, tu numa Ferrari, tu pensa, pô, eu vou acelerar isso aqui, eu vou ver o motor. E o que a gente está fazendo quando nós começamos a colocar esses pontuar esses itens que podem prejudicar a pessoa, na verdade é colocar placas de velocidade. Né? Então a pessoa ela pode acelerar, mas ela sabe que ela está fazendo errado. Então ela vai pensar duas vezes antes de fazer. E se ela quer, no caso, respeitar, no caso, o metabolismo dela ou a saúde dela, ela vai tá de olho naquela velocidade ali. Então, o importante quando a gente explica isso para um atleta ou até para uma pessoa para que ela tome a decisão de mudança é que não seja um proibitivo. Acredito que isso é o mais importante para que a gente consiga essa mudança de hábito. É colocar, como no caso a empresa Dados, a gente coloca situações, explica para ela para que faça sentido para que ela tome a decisão da mudança.
O papel não é nem impedir ninguém fazer nada. Exato. É colocar de uma maneira que não prejudique, já que ela está buscando tanta performance, assim, tanto resultado, que não prejudique, ela não precisa virar não precisa ter uma vida chata, né? Mas ela pode ter uma vida um pouco mais equilibrada. Enquanto a gente estava falando nas nossas pesquisas, eu gosto muito do Tim Ferriss, né? Que foi o autor do trabalho 4 horas por semana. Lógico, nem a Paula trabalhava muito mais, mas o ponto todo é que ele trabalhava muito numa maneira, num conceito de smart work, né? Ao invés de fazer hard work, smart work. Então, ao invés de fazer um trabalho duro, tipo um pedreiro, Ele trabalhava muito mais a nível do engenheiro, e aí ele contratava outros mecanismos, e hoje agora com tecnologia e com a inteligência artificial, enfim, são essas mão de obras, né? E um ponto que ele bate muito na questão do sono, na questão de performance, questão da alimentação. Tem um livro de cada um, inclusive, que é o do corpo, o da alimentação e o de empresarial, e ele tem uma rotina na noturna que ele utiliza para melhorar o sono dele e ao mesmo tempo colocar aquele conceito de visualização. Então ele trabalha muito esse conceito de que o sono, ele é como se fosse o treinamento para o cérebro, que é de graça, por assim dizer. Você não teve a força cognitiva do pré-frontal, né? Você acabou fazendo toda aquela porção de sensibilização, você descansou e ainda você visualizou. E ele bota bem claro que ele vai limitando a iluminação, depois você vai colocar o celular no módulo do avião, se você puder, lógico, dependendo da sua atividade. Você vai diminuindo os barulhos, todo tipo de ruído que você possa controlar, logicamente. Você lê alguma coisa, uma coisa que esteja relacionada com algum eventual problema ou habilidade que você quer adquirir. E nesse momento você emerge num ambiente que seja o mesmo ambiente, o mesmo horário, a mesma coisa, para você manter o ciclo circadiano. De acordo com as pesquisas empíricas dele, né, ele percebeu que ele era um investidor anjo. Ele percebeu que os investidos dele tinham melhores performances só por causa disso. E ele separava assuntos específicos para o cara ler, e não era para ler um livro todo, é uma página simples, uma coisa muito simples. Ah, não sei ler, não gosto de ler, não sei ler no sentido de não sei ler dessa maneira, né? E ele fez, não, cara, tu não precisa ler o livro. Você está falando o quê? É tomada de decisão? É processo de liderança? É uma nova tecnologia? Pega só uma página. Pega só uma página e antes de dormir, tu lê sobre isso. E você vai começar a fazer conexões.
Exato.
Vai fazer conexões. E aí, de acordo com a maneira como ele visualizou e é o que ele prega na vida dele, ele percebeu que essa rotina de visualização prévia, um sono reparador, uma rotina com horários para você isso acontecer, acabou dando mais performance a todos os investidos dele. E hoje ele leva isso como manta no Vale do Silício.
Ele acabou criando uma rotina de higiene do sono dele. Né? Acredito que é o Matt Walker, o escritor do livro, Porque Dormimos. Ele fala muito sobre isso, né? Que é a consolidação de um aprendizado pré-sono. Então, tu ler alguma coisa que tu queira aprender ou tu queira consolidar na tua memória antes de dormir, isso é muito mais eficiente do que tu ler ao longo do dia. Então, ele mesmo fala que os melhores momentos de aprendizado é logo depois do sono, é logo depois de acordar ou logo antes de dormir. Né? E quando a gente passa por essa rotina do sono, isso é muito interessante. Porque muitas pessoas que têm insônia e têm problemas de sono, elas buscam talvez a terapias e ajudas, mas elas ainda não fizeram a higiene de sono dela. E aí, as pessoas que estão ouvindo, podemos utilizar as próprias táticas que ele utilizou também. E a gente pode pensar que a alimentação influencia. E é até interessante a gente falar um pouquinho de alguns mitos sobre isso agora, David. E também o ambiente, né? Então, nós temos estudos já que provam que a tua temperatura corporal tem que reduzir em alguns graus para que tu tenha um bom sono. Então, manter um ambiente, para quem tem condições, manter um ambiente de temperatura em torno de... Eu sou um pouco contra esse artigo, mas é o que ele fala para atletas. Ele fala entre 19 graus. Para mim, eu acredito que é muito frio. Mas em torno de 21 graus, outros estudos falam em 21 graus, a temperatura ambiente para que a gente possa adormecer. Tem um outro estudo bem recente, que é muito bacana, que fala sobre o peso e a densidade do cobertor. E que a pessoa acaba dormindo melhor quando ela tem determinada pressão sobre ela. E faz sentido, às vezes a gente vai para um hotel, né? Tem aquele edredom um pouquinho mais pesadinho, no frio, a gente coloca por cima. Então, esse artigo ele retrata todo um processo, talvez, de infância, né? A gente também costuma fazer isso com os bebês, né? Então, ele remete a isso. Então, existe já um cálculo de centímetro cúbico por densidade do colchão para melhorar o sono.
Fantástico.
A questão de roupas também leves, a temperatura, o teste do dorso da mão, eu acredito que é algo muito legal. Se alguém está só nos escutando e não está nos vendo agora, existe um teste de dorso da mão para a gente perceber o quão escuro está o quarto. Isso a gente estimula nos atletas, que é tu entrar no quarto que tu vai dormir, depois que a tua pupila já dilatar o suficiente para acostumar com o ambiente, estende o cotovelo e tenta enxergar o dorso da mão. E alguns estudos mostram que se tu está enxergando o dorso da mão, o ambiente não está escuro o suficiente ainda para que tu tenha um bom sono. Então, é um teste simples que qualquer pessoa pode fazer, mas ele demonstra que a escuridão é muito importante para que a gente possa dormir. Outras coisas interessantes também, tu falaste do celular, né? Hoje em dia, a gente tem a gente chama de night shift, mas é o modo noturno, né? Que torna a tela um pouco mais amarelada. E a gente tem também, talvez o público não tem muito conhecimento, essas telas de celulares e essas de televisores, enfim, eles emitem uma luz chamada luz azul, que o nosso cérebro identifica ainda como se fosse uma luz do dia. E aí ele retira todos os hormônios que nos colocariam para relaxamento e sono, que é a melatonina. E existe um estudo feito em atletas, e é bem interessante, eles dividiram esse grupo de atletas esses atletas em quatro grupos. Um grupo foi o grupo controle. Eles simplesmente usaram o celular com todo o brilho, sem a função modo noturno. O segundo grupo, ele utilizou, vamos chamar o grupo A, né? O grupo controle. O grupo B, ele utilizou... vamos começar de novo. O grupo A não fizeram nada. Não tinha celular, não tinha nada. É o controle, né? O grupo B, sim, utilizou o celular com todo o brilho e no modo normal. O grupo C, ele já ligou o modo noturno. A tela já ficou amarelada, mas com o brilho 100%. E o grupo D, ele baixou o brilho do celular e usou o modo noturno, que a tela ficou bem amarelada. O que, que os pesquisadores fizeram? Eles mediram a supressão de melatonina, que é o hormônio que te ajuda no sono, uma hora durante esse uso e 2 horas depois do uso, isso dentro do ciclo circadiano à noite desses atletas. E, obviamente, o grupo controle não teve supressão nenhuma. O grupo que estava com o celular com todo o brilho e sem o night shift, ele teve uma supressão de quase 100% da melatonina. Quando se ligou o night shift com todo o brilho, que é aquela tela amarelada, já teve uma redução de 50% da supressão. E quando o grupo dos atletas que utilizou a luz toda baixa, o brilho todo baixo, e mais o night shift, teve só uma supressão de 10% a 15% da melatonina. Então existem aquelas pessoas que falam assim, não posso ficar longe do celular antes de ir para a cama. Então, a gente já tem um argumento que a gente possa destinar ele. Então, dos males, o menor. Utiliza o modo noturno, que a tela fica amarelada, e aí o corpo não reconhece como aquela luz azul que vai bloquear, suprimir a melatonina, e tenta baixar o brilho também.
Interessante. No livro Hábitos Atômicos, do James Clear, ele tem um dos episódios que ele fala com atletas de esqui, e ele vai explicando que são pequenas micro mudanças que eles vão usando, desde o selim, era atletas de olímpicos de ciclismo, né? Era o cadarço do sapato, era o selim da bicicleta, era o gel que era composto, era a liga do pneu, e vendo de maneira isolada não tinha sentido nenhum. Isso aqui não vai fazer muita diferença, cara, mas isso aqui, mais isso. Exato. Pequenos coisinhas de 0,1%, 0,1%, 0,1%, deu uma performance de 1, 2, 3, 4% a mais para os caras.
Isso é alta performance.
Você começou a falar do edredom. Eu falei assim, cara, como assim, cara? Chegar em casa agora, já vou olhar o doce da mão.
Exato. E tu sabe que interessante, aí eu fui buscar, né, essa ideia do porquê que a luz amarela, né? E chegou uma época, quando eu estudei isso, já faz bastante tempo, eu fiquei num tipo de nóia que eu olhava ar-condicionado e comprava aquelas etiquetinhas pretas e colocava e fechava tudo no quarto para ficar o mais escuro possível. E fui estudar, e existe um livro sobre evolução humana, agora vou pedir desculpa porque eu não lembro o nome, e ele explicava o porquê todos esses sinais de stand-by de televisão são vermelhos, e o porquê tanto o vermelho quanto o amarelo não influenciava na nossa supressão de melatonina. E a explicação é que durante a nossa evolução, por muito tempo a gente dormiu em torno do fogo.
Sim,
então nós
exatamente.
Acostumamos com esse tipo de luz, as cores vermelhas e amarelas, e esses dois tipos não suprimem a melatonina como a luz azul, como a luz do sol. Então olha que interessante, quando a gente começa a fazer uma busca, né, dentro do processo evolutivo, as coisas começam a fazer sentido.
É que como máquina humana,
exato,
a gente não mudou, né? Como máquina...
Somos o mesmo
não
bicho.
Não mudou.
Né?
E o lance da melatonina está muito relacionado também ao cortisol, que é o hormônio adrenal, né? É, que é exatamente essa correlação. Tanto, os três, eles rodam muito em relação ao sono e performance, né? Que é a melatonina, o cortisol, o testosterona. Então, eles têm um equilíbrio de gangorras, assim. Pra, até porque o organismo ele tem um reloginho interno biológico dele, que é o ciclo circadiano, que é exatamente para dizer, olha, virou um dia, virou um dia. Eles não tinham calendário naquela época, não tinham relógio naquela época.
As pessoas condenam muito o cortisol, né? Às vezes, o cortisol é um hormônio de estresse, é ruim. Não, ele é muito bom. Ele que te acorda pela manhã sem despertador, né? Graças a ele, tu desperta pela manhã.
O
ruim é manter ele crônico, acelerado o tempo todo. O teu sistema nervoso simpático o tempo todo te estimulando. Aí ele vai causar N problema, sim. E aí talvez alguém tenha pensado aqui, pô, mas eu não consigo dormir sem a TV, sem ficar olhando uma televisão. E aí, como tu tocaste no assunto do cortisol, isso me lembrei também que é outro hábito de higiene do sono interessante, que o próprio Matt Walker ele cita no livro dele, que é então colocar uma série que tu já está acostumado a ver. Então, pega lá, sei lá, eu gosto do Friends na televisão. Eu vou colocar o Friends todo dia na TV para ver. Por quê? Porque eu já vi, não é novidade. Então, vai tirar minha atenção e com o tempo o cérebro vai desligando e eu vou pegando no sono com isso.
Perfeito.
Então, nunca coloque programas novos, novidades para olhar na hora de dormir, porque vai dificultar o seu sono, sem dúvida.
O último Kindle, né, o que da Amazon, o Kindle, e o concorrente dele, que é o Kobo, eles, agora tava comprando, eu gosto de ler também, quando eu viajo, não levo tantos livros físicos, levo um físico e levo os meus na Amazon, né? Agora, vendo os lançamentos, o último Kindle, ele tá com essa proposta, olha, você pode, ler à noite é bom, ler coisa desse tipo, ainda mais se for num Kindle preparado para você
exatamente.
Fazer, eu, cara, não acredito, os caras já entraram nessa roupagem, né, de você ter um Kindle, você ter um Kobo Elipse, né, caso o mais novo agora, ele já é setado de uma forma que ele não tire você consiga ler noturnamente e ele não tire você desse ciclo. E eu achei muito interessante. Pô, os caras já estão realmente...
Já estão preocupados com isso.
Até porque está mudando o comportamento de uma maneira geral das pessoas. Tanto, a gente está falando aqui de performance, mas imagina a pessoa comum que vai trabalhar normal. Pô, ela não tem por que estar acabada, quebrada, né?
Exatamente.
E são esses micro... Imagina tudo que a gente fez agora. Você melhorou a temperatura local. Você usou uma textura de tecido em relação ao lençol que facilitou o processo. Você fez higiene do sono. Você fez uma leitura com esse objetivo de visualização. Você fez um processo de pensamento voltado para essas pequenas adaptações. A sua performance no dia já melhorou por essas pequenas mudanças.
E que alimento eu posso fazer agora?
Esse é o ponto. Vamos chegar no segundo ponto. São os três pilares. O exercício é o último.
Para dormir bem, então, tem algum alimento que me ajuda?
Pior que tem, né?
Tem, claro. Tem, então. Lógico. Exemplo, pessoas com deficiência de vitamina B6, o kiwi é muito bom. Você é um estudo agora, recentíssimo, falando exatamente sobre isso. Como o kiwi à noite pode melhorar o sono em virtude da carência de vitamina B6. Né? E a gente tem visto cada vez mais as pessoas carentes do complexo B, em virtude de desbiose, de falta de absorção, enfim. Outro mito, né, que é muito grande, as pessoas têm muito medo, às vezes, de alimentos com carboidrato à noite. Acredito que o carboidrato vai me engordar à noite. Mas a gente... o carboidrato não é um vilão, na verdade. Uhum. Né? Realmente, nós temos uma sensibilidade à insulina um pouco mais prejudicada à noite, mas não significa que eu preciso zerar carboidrato ao longo do dia, muito menos à noite. E a ingesta do carboidrato, determinada quantidade de carboidrato, o carboidrato ele é precursor de triptofano, de 5-HTP, que vai virar melatonina, né? Serotonina e melatonina. Então, ele pode ser indutor até do sono, dependendo. Isso já deve ter acontecido com qualquer um. Tu vai numa pizzaria, come uma pizza, tu fica com sono logo depois.
Exatamente.
Né? Então, algumas pessoas que retiram o carboidrato à noite com o intuito de emagrecer, eles acabam prejudicando o seu sono e o sono prejudicado vai prejudicar justamente a sua glicemia ao longo do dia inteiro e acaba sendo, na verdade, um viés. Né? Então, por isso é importante sempre conversar com um profissional que está um pouco mais esclarecido sobre isso e que ele vai te dar segurança. Né? Dependendo, olha, carboidrato, realmente, tu tem uma sensibilidade à insulina reduzida à noite. Agora, o carboidrato pode ser importante para a gente regular algo que é um pilar muito importante, que é o teu sono.
Não, e tem os níveis glicêmicos, né? De alto nível glicêmico, de baixo nível glicêmico. Então, esse aqui, é por isso que existe o profissional da área.
Exato.
Que isso é outro insight muito, muito relevante. Se a gente, imagina você na empresa, você tem áreas e setores, líderes e liderados, de setores para eles performarem melhor, nada mais adequado que uma pessoa que performa também na sua parte alimentar. Ele vai entender os seus objetivos, vai entender as suas limitações, que é o mais relevante, que você vai sabotar com essas limitações, né? E colocar algo que sirva nesse circuito com mudanças realistas, mudanças que você... E uma coisa na alimentação que eu vejo muito, Rafa, tanto como médico, isso, isso eu vejo no meu dia a dia como médico, né? Isso é padrão. E também tanto na empresa, como também no período que eu fui atleta, é que eu via mais resultado de performance no que eu tirava do que no que eu colocava. Se eu mantivesse uma rotina que fosse mantida, coisas que eram ruins que eu estava colocando, pode botar cafeína nesse processo, o Red Bull da vida também, alguma coisa que esteja me atrapalhando, o horário que eu estava tomando um tipo de alimento, ele me atrapalhava mais do que os benefícios depois que eu fazia. Imagina você tomar um café super bom, um café da manhã bonito, bom, carboidrato, proteína, tudo equilibradinho, aí no almoço você faz uma comida totalmente desregulada. Então, se eu tivesse feito um equilíbrio sem ter bagunçado num período específico, eu estava tendo performance, resultados melhores, cognitivos e performance atléticos. E nos meus pacientes eu percebo muito isso. Quando eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, um paciente, e eu falo, doutor, mas eu como tudo certinho, mas a única coisa que eu faço errado é, eu fumo, eu bebo X, eu faço Y. Olha, se você só tirar isso aqui, dentro dessa rotina que não é perfeita, tô vendo, esses exames, a gente pede exames de insulina, pede exame VSH, proteína C, que para quem está ouvindo a gente são exames inflamatórios, né? Esses aqui já vão melhorar. Exato. Então, se você tirar o que está me atrapalhando, você nem precisa otimizar os outros para esse objetivo como um todo.
A tua frase foi perfeita. Às vezes, as pessoas elas querem já otimizar, né, antes de corrigir. Então, é passo a passo, exatamente isso. Vamos primeiro sair do negativo para o meio.
Perfeito.
E a partir daí, se fizer sentido, a gente avança um pouquinho. Então, tem muita gente que tem um resultado, seja estético, seja de performance, e fala assim, agora para o próximo passo eu não consigo, é demais. Realmente, hoje não faz sentido para ti.
Perfeito.
Mas se em algum momento fizer o sentido de tu dar esse passo além e fizer a mudança, tu vai fazer, fica tranquilo. Né? As pessoas às vezes se cobram em querer chegar num nível de um influencer, né, que está ali mostrando o palco dele.
Só vê isso, né? Só faz isso.
Exatamente. Então, assim, acho que tem que fazer sentido. É exatamente isso. Corrigir, primeiro corrige. Depois que a gente corrigir, a gente começa a pensar em alta performance, em otimização, que é o passo além, que é o diferencial, na verdade.
E o que funciona muito bem para os meus pacientes em relação à alimentação é a gente faz como se fosse um calendário de retiradas. Porque quando é muito abrupto, né, dá treta, né? Eles brigam, ficam chamados, doutor, mas poxa, é o dia que eu bebo vinho com meu marido. É o dia que eu falo assim, não, você não vou tirar isso da tua vida. Só que a gente tem uma meta. A gente tem uma meta assim, daqui a 5 semanas vai realizar um procedimento cirúrgico, no meu caso. Ou daqui um atleta vai fazer algum tipo de performance.
Exato.
Ou um empresário que tem que tomar uma decisão mais difícil. Então, ele vai tirando esses fatores confundidores que dificultam a tua decisão, dificultam o teu sono, dificultam a tua performance, tua recuperação. Ainda mais se você tem mais de 40 anos, que já começa muito a cair os debilitadores, né? Então, eu vou tirando... esse período aqui, vamos diminuir a ingesta de bebida alcoólica. Vamos diminuir a ingesta de comida noturna, né? Que seja mais pesada para você.
Exato.
Vamos diminuir a ingesta de processos inflamatórios ou processados. Assim, não estou tirando de você ainda. Mas se isso virar um hábito paulatino, e com datas para acontecer, a gente vai ficar te acompanhando. Tem uma pessoa que liga só para saber disso. Pra saber.
Exatamente.
Se ela está marcando as bolinhas, né? Faz uma gamificação.
E não, isso que tu falou é muito importante, porque vem dentro daquele método SMART, né? A gente precisa dar um tempo, tem que ser mensurável, né? Tem que ser... vamos usar um exemplo da atividade física, né? Que eu sempre usei esse termo, assim, quando a gente quer fazer uma mudança. Se tu simplesmente botar na cabeça, David, que a partir da semana que vem tu vai correr em volta do parque, o teu cérebro não vai entender. Então ele vai, tu vai, na primeira semana tu vai correr em volta do parque lá, aí na segunda semana tu compra um tênis novo, bota uma camiseta, compra uma camiseta nova, corre, daqui a pouco tu não entende, mas o teu cérebro começa a te sabotar, porque ele quer economizar energia. Mas no momento que tu coloca uma meta, exemplo, muda completamente quando eu falar o seguinte, eu quero correr e daqui a um mês eu quero estar correndo 5 km em 30 minutos lá no parque. Por quê? Porque o teu cérebro entende que tem uma meta, que tem um objetivo, ele é palpável, né? Isso é muito importante. E ele é realista. Então, todas as vezes que a gente vai fazer uma mudança, exemplo, vamos retirar isso. Tu tá colocando numa data específica e é só um item. Então, fica mais palpável para a pessoa. Vai tirando outro. E o que é mais bacana nessas mudanças de rotina, seja de sono, alimentação, atividade física, é que quando a pessoa percebe a diferença que fez na vida dela e ela tenta voltar, faz um mal e ela nunca mais volta. Nossa, eu comi aquilo que eu comia antigamente e fiquei pesado, não consegui dormir. Acho que eu não vou mais fazer. Tá bom, convenceu. Tu mesmo te convenceu, tu mesmo passou pelo processo. Né? Tu entendeu o quão bom é pra ti tu ficar assim. E eu te digo como exemplo, a minha busca pela atividade física, pela nutrição, por tudo isso que a gente vem passando, é porque eu tinha uma saúde muito fragilizada. E eu comecei a buscar ferramentas, hacks, para justamente melhorar. E quando eu percebi que estava tudo voltado para sono, alimentação e atividade física, eu entrei de cabeça nisso. Foi para onde eu fui para as minhas especialidades e treinar e estudar. Então, acho que as pessoas passam por isso e começa a fazer sentido.
Uma coisa que a gente bate muito aqui na dúvida, Cresce, é que para cada qualquer mudança que você quer realizar, aí bateu bem o que você falou, primeiro a gente seta uma meta. Aí dentro da meta, minha meta é smart. O legal é que a meta ela tem um objetivo palpável, né?
Exato.
Aí seta uma meta. E no caso, pode sempre, se for empresarial, performance, se for pessoal, pessoal, se for a nível de performance esportiva, esportivo. Então, depois que você tem aquela meta, você escolhe uma metodologia. Nem todas as metodologias vão bater para você, mas você tem que fazer a formatação dela, né? E aí, mas qual que é a metodologia melhor para mim? Aí você escolhe um mentor. Aí o mentor, para ficar tudo nos Mzinhos, né? O mentor, ele vai ser aquela pessoa que já testou a metodologia, ou ele já é o avatar transformado, aquela pessoa que já performou usando aquela metodologia.
Perfeito.
Então ele já é o exemplo. E dentro daquela metodologia vai te dar passos, né? E aí, voltando para a meta, passos que tem um calendário, pra, ó, data tal, para que você se prepare para aquilo ali. E o último M, que é o de motivação. Por que que você quer fazer isso? Você enviou a meta, porque o que te motivou? Foi o grupo social? Foi o ganho financeiro? Foi um ganho relacionado a status? Então, se você não tiver o último item, que é o M de motivação, bem claro na tua cabeça, aí faz o que você falou. Vou correr 30 quilômetros lá, na praça, ou 30 minutos. Mas tá fazendo para quem isso aí? Para quem? Por quê? Com que objetivo? Porque a diferença disso perdurar e disso ser só episódico, ou só um único episódio, é exatamente o que é que te moveu. Qual foi o teu drive? E isso, eu sei que o esportista, o cara que é atleta, ele tem um drive de competitividade, de superação pessoal muito grande. Eu brinco que ele não tem oponentes, né? Ele tem competidores, né? Ele até utiliza outro cara como uma motivação para ser melhor do que o
Sem
cara.
Sem dúvida. A competição interna e externa o tempo todo.
E o legal do mundo empresarial, quando os empresários atuais, pelo menos, eles estão entendendo isso aí também. Ele tem uma competição interna, ele com ele mesmo. Até o Abílio Diniz, que recém faleceu agora, ele fazia muito essa associação do esporte com o mundo empresarial, que era ele com ele mesmo, assim, ele batendo um tempo menor. Mas não era para ficar mais bonito para outra pessoa, não era para ficar mais rápido para o amiguinho do lado, era ele com ele. Todo dia melhor, que era um drive de motivação mental.
Esse drive de motivação mental é incrível, porque casualmente eu utilizei, e utilizo ainda muito, mas utilizei muito mais especificamente quando eu estava diretamente lidando com o atleta. Hoje eu, né, trabalho na coordenação de vários profissionais da área da saúde que trabalham com os atletas, mas quando eu estava mais na linha de frente, eu utilizava muito esse drive mental, que eu costumava chamar de o verdadeiro porquê. E como é que eu chegava mais ou menos nisso? Eu nem vou usar o exemplo do atleta, vou pensar agora no espectador, no empresário que está talvez buscando uma melhora na alimentação e no sono. E talvez ele chegue para ti e fale: Dr. David, eu quero melhorar o meu sono e minha alimentação. E a pergunta que eu sempre fazia era: o que que tu ganha com isso? E aí ele pensava: não, eu vou dormir melhor e eu vou me alimentar melhor porque eu acredito que eu vou estar mais disposto. Ok, mas o que que tu ganha com isso? Ah, eu acredito que eu mais disposto, eu vou render mais na empresa. E se tu render mais na empresa, o que que tu ganha com isso? Ah, talvez eu seja promovido. Talvez eu ganhe um aumento. E se tu ganhar um aumento, o que que tu ganha com isso? Ah, eu vou dar mais segurança para minha família. E se tu der mais segurança para tua família, o que que tu ganha com isso? Ah, eu vou estar mais realizado, vou estar feliz, porque minha família é segura, é tudo que eu preciso. Então tu não vai dormir melhor e comer melhor para estar mais disposto. É porque tu quer dar mais segurança para tua família. E para te dar mais segurança, faz sentido na tua cabeça que tudo inicia tu começando a cuidar um pouco mais da tua saúde. E aí tu começa a amarrar num ponto mais profundo da pessoa, mais emocional, o sentido da mudança dela. E eu adorava fazer isso com os atletas, porque a gente começava... tinha atletas que pensavam somente na estética, quando ele estava pensando que justamente isso, ele ia fazer um contrato de mais anos num time da Europa, e aí tu amarrava nisso, e fica muito mais fácil a gente conseguir a mudança dele.
É por isso que a metodologia de aplicabilidade de mudanças extremas, que começa pequenininha, ela sempre usa essas sequências. Qual a tua meta? Depois da tua meta, quem vai te ajudar e qual a metodologia ele vai escolher, que tem que ter uma metodologia. Mas se você não tiver motivação, exato, não entender a motivação, e são os porquês socráticos, né?
Exatamente.
É a sequência de porquês socráticos. Mas isso aqui é errado? Não quero saber se é certo ou errado, quero saber o seu certo. Porque o meu certo é o meu, o seu é seu. Então, a motivação, ela tem que ser intrínseca, porque se ela for extrínseca, ela é finita. Porque na hora que acaba aquele estímulo extrínseco, que para quem não entende o conceito, o extrínseco é tudo que vier de fora. Dinheiro, alguém te elogiando, algum tipo de benefício secundário que você tem externo relacionado a isso. E o intrínseco é assim, não, mas eu vou me sentir assim porque ele ficou assim. É, no caso da família, eu tenho um drive muito forte com família, né? Então, qualquer me fazer motivar, faz, olha, vai melhorar a vida da tua família. Caramba, cadê? Tô dentro. Eu abro a empresa, faz agora, trabalho até de
Exatamente
madrugada.
isso, exatamente
Então, quando tu
isso.
entende o drive do cara, o M, o principal, o grande motivador, o grande movimentador, né? O resto começa a ficar mais alinhado. Que é a questão dos dados, né? Que a gente falou no início da nossa conversa.
Exato, porque
O cara
o
quer ganhar mais
CEO, ele
dinheiro.
quer ganhar mais dinheiro, exatamente isso, né? Então a gente consegue amarrar em algo mais profundo para a pessoa. E aí tu vai descobrindo, cada ser humano tem o seu, no teu caso é a família. Tem
Exatamente.
outras pessoas que é segurança, né? Mas é um bem mais profundo. Tem as pessoas que é legado, né? Pô, eu
Legado.
quero deixar um legado. Eu tenho certeza que esses atletas hoje que a gente tem aí como Messi, Cristiano Ronaldo, o objetivo deles é legado.
Ah, já
Né?
transpassou,
Já
né? Já,
transpassou
já, já.
tudo. Por que que eles estão fazendo o que eles estão fazendo ainda? Porque eles sabem que eles querem deixar uma história e querem que o nome deles seja lembrado por muito
Perfeito.
tempo.
Perfeito.
E para pessoas como no teu caso, que tu falaste da família, é muito interessante a gente perceber, né? Eu vou fazer um exemplo assim, talvez tu já tenha passado por isso. Mas essas pessoas que são muito próximas da família e tu começa a pegar senti ações nela e propósitos nela que às vezes não fazem sentido. Teve uma pessoa que eu trabalhei que é exatamente isso. E eu fui explicar para ela o quão próximo ela era da família nesse ponto. Eu usei o exemplo do zoológico, né? Eu perguntei para ele: olha, vem cá, tu já foi no zoológico alguma vez? Assim, ah, fui. E quando tu viu lá o leão, lá era uma jaula ou era aquele, né? Tinha um fosso para pular? Não, era jaula, tudo bem. E se tu tá andando no zoológico e tu enxerga lá dentro da jaula do leão um cara, sozinho, pedindo socorro, tu entra lá para ajudar? Aí ficou me olhando, né? Não, seja sincero. Rafa, não, porque você entrar lá, o leão me pega junto. Tudo bem. Tira o cara e bota alguém da tua família. Tu entra? Ah, eu entro. O desfecho não é o mesmo? É, mas é o propósito diferente. É a família, a pessoa. É exatamente é isso que a gente tenta amarrar quando a gente tenta colocar algum propósito de mudança na pessoa. É pegar algo intrínseco, que é exatamente o que tu falou.
Agora, esse questionário eu acho fantástico, amigo. Eu faço nos treinamentos de liderança, na nossa empresa, quando a gente vai fazer o processo de liderança, e sem ser da clínica, as outras, né, que eu estou envolvido, sempre que a gente vai iniciar esse processo de liderança, ele fala assim: olha, tu quer ser líder por quê? Aí fala assim: ah, eu quero ser líder porque eu quero mudar o mundo, tá, mas mudar o mundo por quê? Aí vai entrando os porquês, né? A boa notícia é que tem um momento que ele chega no, nos valores pessoais, nas coisas dele, ele pode entrar legado, pode entrar coisas desse tipo. Aí vem a segunda pergunta: esse é o porquê ele quer, que é o positivo, né? Mas o que é que você perde no processo? Ah, eu perco tempo, eu perco energia, eu perco dinheiro, mas o quanto isso é relevante? Ah, perco saúde. Se você ficasse gordo, você ficasse mais velho e sozinho no final, teria tido sucesso mesmo você tendo sucesso financeiro? Fez, não. Então, esse é um dos maiores arrependimentos das pessoas que chegam até os 70 anos. Isso é estudo também, é uma piada. Fez, ah, não, mas aí não valeu a pena. Então, se não valeu a pena, por que que você está brigando com o seu eu de 70 anos? Que é o Jeff Bezos também, ele fez esse exercício, né? Que é o premeditatum malorum, né? Premeditar o mal futuro, né? A visão futuro, que é bem dos estoicos mesmo, dos gregos, que é quando você olha para frente, você tendo o sucesso que você quer, seja atleta, seja performance empresarial, que você acha que você quer agora, e ele vai ter uma perda, você vai ter um custo em relação para chegar àquilo aí, que você vai ter que fazer alguns sacrifícios. Esse
Exatamente.
sacrifício, quando chegar lá no final e você olhar para trás, ele valeu a pena? Fez. Ah, mas eu não sei que está muito longe. Então vamos fazer de uma maneira mais prática. Método, metodologia, mentor. Esse cara aqui foi uma pessoa de sucesso? Foi. Só que vamos, o caso, até o exemplo que eu uso muito é do Schwarzenegger, né? Se você olha agora recentemente o último Netflix dele, o documentário dele, são quatro etapas, né? E aí eu vou falar o spoiler agora. Cada episódio fala do momento da vida dele. Ele fala do início da vida dele lá na Áustria. Depois ele fala ele como fisiculturista e ele ganha dinheiro como no mercado imobiliário para bancar o fisiculturismo. Depois fala ele como ator. Depois falei como político e a finaleira que é passando a régua, né? Até o quarto episódio ali, você fica, caramba, que cara de sucesso, olha o que o cara fez, o cara montou, destruiu, fez acontecer aquele negócio todo. Quando chega no final, ele faz, olha, sou um cara rico, sou um cara conhecido, sou um cara que foi polícia, que fez a diferença, mas olha pro lado, hoje eu sou um cara sozinho, três cirurgias cardíacas, tenho que fazer as coisas do dia a dia, fazer tudo. E, sinceramente, quando eu olho para trás, não digo que eu errei no sentido de construir as coisas, mas eu teria feito muitas coisas diferentes. Ele abriu mão da família, por exemplo, no caso dele, né? E tu vê que o cara é o ícone de sucesso, se você
Que
pensar com várias
reflexão, né?
pessoas. E eu olhei assim, o cara com 70 e poucos anos, pô, o cara é teu ídolo da infância, né? O cara que era,
Exato.
era o, caramba, era o predador, né? O cara que fazia a
É,
diferença.
e para quem não acompanha esse mundo fitness, ele é o Pelé do mundo
É,
fitness.
então esse é exatamente o ponto. Quando tu coloca um mentor dentro desse processo de metodologia, mentor e motivação para resultado, tu olha assim, cara, mas e se tu fosse esse cara? Ele abriu mão disso e isso para conseguir isso aí. Valeu a pena? Se você disser valeu a pena, cara, vai fundo, porque tu tá no caminho certo. Agora, se você achou que não valeu a pena, então a
Exato.
gente já sabe que não é esse o teu caminho, não é essa metodologia que tu vai usar. E aí tu volta lá e tu, cara, a gente vai ter que dormir, vai dormir melhor mesmo, vai ter que se alimentar melhor mesmo, porque você não está disposto a pagar o preço. Que é o Coleman também, usando a mesma linha do raciocínio lá, o cara se arrebentou todo fisicamente. Valeu a pena? Não sei. Nas áreas de lutas, né? O Minotauro, né? Minotauro, digo, quando ele quebrou o braço, hoje tem uma dor crônica, né? Fiz, ai, valeu a pena. Cara, valeu a pena até um certo nível, depois eu perdi a noção, né? Ele é um grande empresário, tem uma reflexão muito grande. Então, a gente estudar os antigos, ele acaba ajudando muito a gente pensar no que a gente quer ser no futuro, né? E para aquela pessoa que tem aquele espírito do amanhã Deus pertence, graças a Deus, a gente está vivendo mais. É um momento de abundância. Então, se você não pensar nessa tríade, seja você atleta, seja você empresário, é a única máquina que vai te acompanhar até o resto, é o teu corpo, né? Você
Exato.
não
E
trabalhar em cima disso.
como a gente quer chegar lá, né?
E, Rafa, aí entra exatamente um terceiro pilar, que é o pilar do exercício físico. É que desde o Cooper, eu estou usando o Cooper porque foi no meu período vivo ainda, né? Quando ele comentava assim, olha, se você fizer a corrida, vai fazer assim assado, vai ficar muito bom, você vai ter uma boa performance. Aí depois ele teve que voltar atrás, tinha muita lesão do joelho, muita lesão do tornozelo. Aí não, mas aí foi questão dos sapatos, aí falou que começaram a botar a culpa nos meios e não nos fins relacionados. Aí depois veio as suplementações, né? Quando elas começaram a ser reguladas. É, tem a parte hormonal também, as exógenas. Então, muita coisa já transitou nessa parte relacionada aos exercícios, né? Desde os exercícios aeróbicos, exercícios de musculação, as combinações, aos HIIT. Quando a gente estuda, pelo menos estuda a nível de fisiologia de perda, depois dos 30 anos, ele vai perdendo de 3 a 5% de massa muscular global, né? Como um todo.
Perfeito.
Então, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, então. E ela é acumulativa. Então, se você acumulou até os 30 anos uma massa muscular X, você vai perdendo ela. Se você tiver entrar em platô de manutenção, você vai chegar bem nos 70. Dessa maneira. Agora, se você não acumulou aquilo ali, você tem que correr atrás agora, com o que você tem do jeito que você tem. Para atletas, eles têm uma performance atlética, né?
Exato,
Fisicamente falando.
exato.
Para empresários, é se manter ativo e funcional.
Funcional.
Então, o que é que hoje, a nível de exercício físico, a gente levando em conta que o cara está com sono adequado, levando em conta que ele tem uma nutrição que ela não é pelo menos prejudicial, ela tá, digamos que ela está platô. Em exercício, é aquele cara que tem uma agenda difícil, uma agenda complicada, que. Também é uma coisa que eu vou bater depois,
É,
que é difícil, tem a ver com
são
prioridade.
prioridades,
Tem a ver com
né?
prioridade. Mas digamos que está no momento de formatação, uma nova empresa, uma empresa no primeiro momento, criando liderança. Quais são os exercícios que ele não pode deixar de fazer para não cair naquela pergunta padrão de o que ele tem que
O
fazer,
que que
né?
ele tem que fazer,
O que
né?
ele tem que fazer pode variar, mas o que ele não pode deixar de fazer?
Exato. A gente conversou antes que é exatamente isso. A história ela é cíclica, né? E quando tu fala do Cooper, me veio essa imagem na cabeça, que lá naquela época do Cooper ainda, quando se inicia os trabalhos de treinamento resistido, que hoje a gente conhece por musculação, eles foram inicialmente desenhados e destinados para as pessoas mais velhas, justamente para a manutenção de massa magra. Então já se sabia, desde a década de, sei lá, 20, 30, que a musculação ela preservaria a massa magra para preservar a funcionalidade dos idosos. E claro, como a gente percebeu que aquilo ali, com o trabalho resistido, trazia um benefício estético, a juventude tomou conta. E veio também, como tu falaste, a questão dos esteroides fomentando lá nos Estados Unidos, os fisiculturistas, enfim, e tomou outros rumos. Mas o que a gente consegue perceber atualmente é que essa ciência, ela acaba sendo, ela volta ainda muito forte, e a gente percebe que os trabalhos resistidos, que é o, para quem não pega muito o termo, é a musculação, ela é um meio, não é um fim, então a gente não pode pensar que eu vou para a musculação ser feliz, realmente é como escovar os dentes, não é algo muito prazeroso, mas toda vez que eu coloco à prova a tensão muscular e as fibras musculares, eu vou gerar adaptações fisiológicas muito melhores do que o trabalho de corrida. Ah, mas por muito tempo, desde a época do Cooper, se falou muito na corrida, na capacidade cardiovascular, também ela é muito afetada no treino de resistência. O problema é que a gente teve um crescimento muito grande do marketing também, nas questões de tênis, de venda de artigos esportivos, e é um meio muito barato de se fazer a corrida, né? Então popularizou muito nesse ponto. Mas o que a ciência vem mostrando cada vez mais é que para cuidado de saúde, se eu tenho que me preocupar somente com um tipo de trabalho, eu tenho muito pouco tempo, o treinamento resistido ele é ainda mais eficiente. Porque ele eleva meus batimentos cardíacos, ele faz um trabalho cardiovascular, uhum. porque eu tenho que trabalhar com fluxo sanguíneo, e ao mesmo tempo eu gero tensão mecânica para aquele músculo, para que aquele músculo seja preservado. E hoje o que a gente tem mais correlação de longevidade é exatamente essa massa magra dos seres humanos mais velhos. Então essa preservação de massa magra ela é fundamental. Querendo ou não, a gente pode pensar assim naquele senhor, naquela senhora que já tem uma glicemia alterada. Qual é a melhor maneira de eu baixar a glicemia? Se ele tivesse talvez preservado mais a massa muscular dele, aquela glicose que está um pouco elevada teria um destino para ir.
Perfeito.
Né? Então assim, perder muita massa muscular depois dos 50, 60 anos vai fazer com que outras patologias possam aflorar. Que a gente poderia evitar muito quando a gente faz um trabalho, na minha opinião, de resistido. Claro, se eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou colocar, claro, sempre um trabalho cíclico, que a gente chama de aeróbico no final. Se eu tenho um profissional que me acompanha ou uma academia mais disponível, o trabalho concorrente ou o circuit training, que a gente fala, que é fazer a musculação, ir para a esteira, voltar para a musculação, sem dúvida esse é o mais eficiente, porque eu estou combinando todas as técnicas, né? Mas ainda pensando somente naquela pessoa que tem pouco tempo, eu focaria 100% no trabalho de resistência muscular, porque longevidade está diretamente ligado hoje à funcionalidade e à massa magra.
Isso é legal porque você começa a ter eu gosto muito da teoria do No Zero Days, né? Esse é até um dos princípios na dúvida cresça. O princípio do No Zero Day, basicamente, ele começa por não zerar. Uhum. Se você se comprometeu a fazer a parte física, alimentar e sono, faz de tudo para não zerar. E o não zerar, a meta tem que ser muito fácil, muito mínima, muito pequena. Assim, ela tem que ser mínima o suficiente para que você não zere. Porque a gente está mais preocupado em criar um hábito, uma consistência de acompanhamento, do que necessariamente uma grande performance naquele primeiro momento. Porque para ter performance na ponta lá no final, na meta final, tu tem que ter tido constância, né? E a constância é chata, ela não é legal, todo mundo, ninguém acorda super felizão, vou lá me machucar todo, vou lá.
Exato.
Assim, ninguém quer isso, na realidade. Mas na prática é o que você precisa, que negócio. É ter o que eu quero, ter o que eu preciso, né? Então, o que eu preciso e vire o que eu quero, né? Tem que transformar isso primeiro no hábito. Então, no Novo Zero Disney tem essa teoria muito clássica de filosofia de treinamento, seja treinamento intelectual, seja treinamento físico, que é primeiro, você bota a tua meta mínima que possa ter algum tipo de resultado. Por exemplo, se você vai fazer um treinamento de resistência voltado para peitoral, num grupo grande, ou para quadríceps, é uma flexão só, um agachamento só. A sua meta mínima do dia é só essa. Ela fica tão ridícula que fica assim, cara, mas é muito ridículo, eu consigo fazer isso no banheiro, no banho. Então é isso, cara, só isso.
Esse é o objetivo, manter a...
Que é o que você falou da televisão. Quando vira uma coisa muito... Aí vira uma coisa familiar para você. Vira uma coisa familiar para você, aí tu vem no segundo item. O segundo item do No Zero Days é o que a gente está falando aqui agora em relação ao ganho de massa muscular, se você ganhou ou se não ganhou na sua vida atual. Você é grato pelo passado, as informações que você tinha no passado fizeram você tomar as decisões no passado. Então, acabou. Foi lá naquele passado. Você é grato pelo presente, que você agora tem essa opção de poder tomar essas decisões hoje de No Zero Days, ou de exercício resistido, uma alimentação adequada, um sono mais preservado. E que bom que você está tendo essas informações, então você pode tomar a decisão. E seja grato para o futuro que você vai construir, que é o que a gente está falando agora, dessas filosofias de... Esse cara que você admira tanto hoje, existe um modelo replicável numa pessoa semelhante a esse comportamento do passado, que foi um cara muito, muito top, um garrincha da vida? Olha como é que o cara morreu. Tu quer realmente isso? Exatamente. Porque esse cara está indo para esse caminho. Então, entenda o seu futuro, que é o que você está tomando decisão hoje com as informações atuais, que é que vai causar futuro. O terceiro item, ele está relacionado com o primeiro, que é assim, cara, se um dia você, mesmo a meta sendo mínima, você não bateu ela, perdoe-se. Amanhã é um novo dia. Porque entrou no segundo item, que é virou passado agora. Virou passado, acabou, passou, virou passado. Viva o presente nas metas que você estabeleceu, mas faça tudo para não acontecer. E o último item é exercício físico e leitura, que é o exercício, que é o atleta da mente, né, e o atleta do corpo. Que aí a gente vai fechando esse ciclo de eu tenho um sono não prejudicado, não precisa nem ser otimizado, mas não prejudicado.
Exatamente.
Eu tenho uma alimentação não prejudicada e eu tenho uma educação física, um exercício físico não prejudicado, só isso já dá o essencial. Aí dentro do essencial, um essencial comprovado, eu consigo fazer o excepcional. Aí o excepcional tem espaço para o excepcional. Aí sim eu faço o meu mínimo. Porque tem um dado momento que você fica, pô, mas só isso? Tá fácil agora. Tu consegue ver isso nos treinamentos de atleta? Consegue ver isso nos treinamentos de performance?
Sem dúvida, sem dúvida. E a gente pensa, o que é justamente melhorar a performance? Eu quero ir para alta performance, né?
E o que é alta performance? Na realidade é essa, né?
Isso é maravilhoso, né? Sabe que... A gente pode ir devagar aqui, o que é alta performance. Tu me fez a pergunta, me veio quatro respostas na cabeça. A resposta mais simples e prática é excelência. Ok, ótimo. Aí me veio duas relacionadas ao ser humano. Na minha opinião, existe a alta performance individual e a coletiva. Uhum. O que é individual? É o melhor que eu posso ser comigo mesmo. É no momento que eu saí do meu estado medíocre, e medíocre no nível médio, né? Da palavra, sim, sentido mediano. Da palavra, mediano.
Mediano, na curva de Gauss lá, o cara está no 50%.
Isso. Eu vou usar esse termo agora no quarto item. Veio na cabeça isso. E eu comecei a entregar para mim mesmo algo acima da minha média. Quando eu penso em alta performance coletiva, é basicamente o meio que eu vivo hoje, né? Vamos supor que o Brasil é o país do futebol. Muitas das pessoas gostariam de ser profissionais de futebol. E desses profissionais, 1% são muito bem remunerados. Perfeito. E estão hoje na Série A. Então a gente pode falar que esses profissionais, independente de você que é torcedor e torça por um jogador ou outro e acha que aquele jogador naquele clube específico ele é um perna de pau, não. Ele é totalmente diferenciado. E se tu for jogar um futebol do lado dele, tu não vai conseguir acompanhar o raciocínio dele. É altíssima performance. Qualquer pessoa que está ali, ela é de altíssima performance. E aí me veio talvez o dado mais estatístico, me veio uma curva de Gauss na cabeça. Quando eu penso em alta performance, se eu tiver que visualizar ela, e a curva de Gauss, ela te dá uma mediana, né? Com 50% para um lado, 50% para o outro. E aí, a partir dali, a gente tem os desvios padrões. Mais um e menos um, mais dois e menos dois. E se eu tiver que visualizar alta performance, e aí seja individualmente ou esses profissionais que eu falei, em qualquer área, um CEO de uma empresa, um atleta de futebol, um atleta de vôlei, ou enfim, qualquer área, eu acho que é aquele cara, aquele público que está no desvio mais 3 ali daquela curva de Gauss.
Bem no extremo da direita.
É o da direita, exatamente. É. Né? O mais 3 da direita. Aquele cara que está muito fora do padrão, fora da sua média. Essas pessoas, sim, na minha opinião, são o que representam hoje a alta performance. Elas conseguem entregar muito mais do que a grande maioria das outras pessoas.
Olha que interessante. Se você pensar no mundo a visão do jogo, do game, né? Assim, um jogo, vamos pensar no jogo como gamificação, a teoria dos jogos, né? Como um todo. Na teoria do jogo, é uma soma zero, né? Para eu ganhar, alguém tem que ter perdido. Não tem jeito, assim. Eu tô em primeiro lugar, não vai ter dois em primeiro lugar. Tem o primeiro lugar, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, e assim vai carreando. E isso, eu acho fantástica a teoria, foi uma teoria levantada para o mundo dos negócios. Sempre que a gente fala tem um viés dos negócios, né? O Adam Grant, que é o escritor de Gilbert, é equivalente, no Brasil a gente não conhece tanto, mas é equivalente à Turma da Mônica, só que numa visão empresarial, né?
É o Gilbert. Cara.
Então, assim, alguns vão conhecer, outros não vão, mas a Turma da Mônica, tenho certeza que todo mundo conhece. Então, ele tem um livro que ele bota assim: Como falhar em tudo e ainda ser bem-sucedido. Aí tu, pô, o título é provocante, né? Porque ele é um cara muito bem-sucedido, né? E não é como cartunista. E aí tu olha assim, cara, mas tá, beleza, vou conhecer esse cara, né? Eu conheci o cara, quando você vai lendo lá, ele vai fazendo algumas análises. Ele faz análises assim, ele no livro e eu tô trazendo outras referências. Ele primeiro faz análise do tênis, o tênis como um todo. Ele fala assim, olha, como é que você imagina uma pessoa que foi a pessoa que mais perdeu pontos na história do tênis, na história, não é um campeonato específico. E esse é o cara também que tem mais grandes lances no tênis. Como é que esse cara pode ter perdido tantos pontos e ao mesmo tempo sendo mais grandes lances? E levando-se em conta que ele teve o mesmo número de jogos do que o segundo lugar. E ele vai, sem falar os nomes, né? Ele vai colocando lá, aí tu fica, cara, como é que pode? O cara perdeu mais, jogou os mesmos jogos do outro, que é o segundo lugar, o terceiro, o quarto lugar, e ele ganhou mais. Eu digo, por quê? Porque em algumas situações, as regras do jogo facilitam o resultado final. Você pode ter perdido 5 batalhas, mas ganhado uma, ganhou a guerra. Então, assim, o militar tem muito isso. Você pode ter perdido 3 batalhas pontuais, mas você matou o líder na quinta, e é Alexandre o Grande, quando invadiu lá a Pérsia, né? Botou Dário para correr, ganhou tudo, ganhou a Pérsia inteira. Naquela única batalha, poderia ter perdido as outras anteriores, ganhado aquela. É Stalingrado lá, você pensa com o Hitler invadindo lá, em Stalingrado, cara, ele perdeu a Segunda Guerra ali. Ele perdeu aquela batalha que foi a batalha importante, porque dizimou aquele exército. Então, caramba, alguns jogos, algumas regras de jogo possibilitam esse tipo de situação. Aí ele vai analisando o outro. Agora você olha um cara da natação. O cara performou, o cara tá no milissegundo, grande corrida de obstáculos, esse negócio todo. Ele foi, perdeu. Tá em primeiro lugar, o cara tá em segundo e terceiro, só que foi diferença de milímetros. Só que os caras treinaram ao mesmo tempo, fizeram ao mesmo tempo, só que não tem uma questão genética melhor, tem uma coisa desse tipo, e foi aquele grande diferencial. Agora você imagina o cara do MMA, do triatlon, né? Do triatlon. Ele não é o top em nada, mas a combinação dos três ele é o primeiro lugar, mas se ele correr com o carro de corrida, ele vai perder. O de natação vai perder e o de ciclismo vai perder. Aí ele fez todo esse paralelo para construir uma narrativa, né? Quando chegou no final da narrativa, agora imagina eu, ele falando, imagina eu. Cara, eu sou um cartunista muito ruim. Como um cara de negócio, eu falei umas duas ou três empresas, mas eu entendo o mundo empresarial. Eu não sou o cara mais, não sou um bom humorista, tenho alguns humor, mas eu erro em alguns pontos. Agora tu imagina um cartunista que fala de humor de questões empresariais e coloca você nesse mundo. Eu sou eu, é o Gilbert. Meu sucesso foi das três coisas que eu sou mediano na Gauss, só que associados eu sou 1%.
Ele é único.
É, e aí ele trabalha muito esse papel da autenticidade, e o Charles Munger também utiliza isso, agora no Almanaque Naval reviveu esse conceito, que é, no mundo dos atletas, que é o mundo do soma zero, no mundo das guerras, que é o mundo das batalhas, às vezes só, mais uma só resolve, que é, imagina, Hiroshima, jogou uma bomba, acabou a guerra. Sabe? É, tem situações onde uma única ação, o cenário todo acontece. Nas startups acontece muito isso, erra, uma se explode.
Ideão, exato.
E no, só que no mundo empresarial padrão, de liderança, de entrada como um todo, e alguns profissionais liberais, tu não precisa ser o 1%, tecnicamente falando. Se eu estiver na curva de Gauss dos 50%, mas tiver mais duas habilidades, a habilidade de liderança, de comunicação, a gente está falando agora dos influencers, né?
Exato.
Nos bastidores. Pessoas que sabem comunicar aquele 50% que ele sabe, ele só sabe aquele 50%. Tem um cara que está no 1% dos melhores do mercado, no sentido técnico. Aquele é dos 50% dos melhores do mercado, mas ele se comunica. E aí ele ultrapassa os 1%.
Exatamente.
E aí ele se comunica, ele consegue liderar outras pessoas, pessoas que lideram outros profissionais e querem trabalhar com eles, 1% do mercado. E aí, isso para mim é alta performance. Alta performance é você entender que você não precisa ser o melhor para ter o melhor resultado como empresário. Mas se for como atleta, tu tem que performar porque é o teu corpo. Se for como um conflito, tu tem que resolver e às vezes em uma única ação, mesmo que você tenha perdido todas. Então, acaba quando você entenda que o jogo e as regras do jogo fazem toda a diferença, e aí eu vou fazer uma citação do Kobe Bryant, né? O Kobe Bryant chega assim, quando ele tinha aquela Mamba Mentality, para quem não sabe, é um jogador de basquete que foi um dos maiores do mundo, perguntaram para ele, cara, como é que você consegue fazer os dribles, né? Pra ele não pegar toco, ele é um cara baixo em relação aos outros. Ele fez, ué, eu faço um drible por trás do juiz e arrasto a bola. Fez, mas não pode arrastar a bola. Mas qual é a regra do basquete? Não arrasta a bola. Não, a regra do basquete é, se o juiz não viu você arrastando a bola, valeu. O juiz não viu. Fez, não, mas você está trapaceando. Mas só um pouquinho, vamos voltar para a regra do jogo. A regra está dizendo que eu não posso arrastar a bola, ou se o juiz ver, está escrito, aí ele mostrou, está escrito aqui, então tá, eu não estou trapaceando, está na regra.
Exato.
Aí, se a regra o Neymar, quando ele fazia aquela paradinha, hoje não pode mais. Então, enquanto a regra não mudar, a regra do jogo, a gente está falando agora da regra do jogo da vida, das negócios, tudo, o cara que tiver mais habilidades concatenadas dentro de uma especialidade específica, ele acaba tendo maior performance.
Eu acredito muito.
Isso muda os negócios. Pelo mesmo os negócios, é batido.
Eu concordo muito com isso. E tu falaste em dois pontos perfeitos. Eu conhecia já esse trecho do Gilbert, para mim sempre fez muito sentido. E eu me lembro de grandes profissionais e professores que eu tive na minha formação, onde eles não eram os maiores pesquisadores, os mais renomados, mas eram aqueles que comunicavam muito bem e sabiam passar aquele conhecimento que eles tinham de forma perfeita. E foram as pessoas que mais influenciaram na minha vida a nível de conhecimento. E eu sempre percebi isso, sempre pontuei que os melhores professores que eu tive eram eles. Ah, mas tem aquele que tem publicou em revista internacional. Tá ok, mas foi com esse aqui que eu aprendi, porque ele comunicou muito bem. Ele pode não estar no nível de conhecimento do outro, mas o que ele sabia, ele conseguiu me passar. Né? Então, ou seja, para mim, a alta performance, quem era? Era exatamente esse profissional que tinha conhecimento, talvez um pouco inferior, e uma comunicação superior. Agregava valores.
Olha que interessante, toda a nossa conversa hoje, a gente falou do sono, mas a gente falou do cara que tem um sono ideal, o cara tem o edredom de penas e ganso, uhum. E é um ciclo que é terceirizado, tipo uma coisa de inteligência artificial. Ele falou, cara, faz o normal. Alimentação, então falou, tu tem que comer as macedônias, as nozes, não sei lá. Ele falou, cara, só não atrapalha, faz o normal. E colocou a parte do exercício físico, olha, esse aqui é o mínimo para você fazer, se você puder fazer mais, ótimo, mas se você não puder, faz esse aqui que é o normal. Fazendo o normal de maneira concatenada, os três juntos, eles geram performance.
Sem dúvida.
Geram performance. Aí você agora, digamos agora que você tem a sua questão do trabalho, quais são os três pontos ou quatro pontos que uma vez BBF, né, básico, bem feito, eles vão gerar performance, vão gerar o essencial para o extraordinário, né? O mínimo que você tem que fazer, que hoje em dia as pessoas não fazem nem o mínimo. São os meus pacientes, são os seus pacientes, os
Exato.
teus colaboradores, as pessoas que trabalham com a gente. Quando eles entenderem que o mínimo no mundo atual já é alta performance, já saiu dos 50%, porque a média
Exatamente.
não faz nem o
A
mínimo,
média não fazendo.
ele já está na curva lá dos 10% que fazem aquilo. É o cara que faz planejamento financeiro, é o cara que faz a parte de comunicação e liderança, é o cara que faz estuda persuasão, psicologia, quer evoluir como mentalmente, quer evoluir fisicamente. Então ele já está num nível de. Se você pensar no nível de Pareto, né, do 80-20, ele já está nos 20.
Já está
10
fazendo.
para 20. O que a gente está falando aqui é que a gente confunde muito alta performance com altíssima performance.
Exato. A gente, como eu dividi, né? Tem a individual,
É.
tem a coletiva. Agora, a individual, a pessoa tem que sempre se comparar com ela mesma. E talvez a alta
Perfeito.
performance minha hoje é melhor do que o meu ontem. E talvez o de
Perfeito.
amanhã vai ser melhor que o meu hoje.
Perfeito.
Mas eu tenho que me comparar sempre dessa forma. E como tu falou, David, as pessoas às vezes elas se apregoam muito em metas irrealizáveis. Já escutei a pessoa falar, ah, eu quero fazer 5 mil abdominais por dia para ficar com a barriga igual do Cristiano Ronaldo. Cara, não é por
Não.
aí. Talvez ele nem faça. Ele venda isso para justamente ele ser uma meta inalcançável por todo mundo, para justamente dividir
Até porque 5 mil é
esse
resistência
par.
já, né? Não é mais
Exato.
estética, né? Já.
Né? Então, às vezes as pessoas elas focam num limitador que é quase impossível e talvez a pessoa que está vendendo isso nem faça.
Esse fato do comparativo em relação a tanto a mercado quanto a influência, quanto tudo, nós dois sabemos, tem muitos bastidores, né? No mundo, eu acabo transitando por três mundos muito clássicos, né? Eu transito pelo meu mundo médico, mundo cirúrgico, cirurgia plástica, enfim. Eu transito pelo mundo das startups e empresas, empresas de crescimento rápido, que é aquelas empresas com grandes mudanças, crescimento rápido como um todo, e do mercado digital, tanto dos cursos digitais como também dos conceitos de aparecer, né? Esse conceito de ostentação está muito forte no, 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 nos cursos digitais ou nas apresentações digitais, o famoso 6 em 7, 7 em 1, a 1
Exato.
milhão, e posso afirmar claramente que tem muitos dos que aparecem que a gente acha que são os milionáriosão, os caras estão falidos. Na outra das startups, assim, a grande maioria vai à falência, e no mundo da cirurgia plástica, tem alguns pacientes que fizeram procedimentos e quando fizeram algum tipo de entrevista ou coisa desse tipo, negaram. Então, a narrativa, ela às vezes não é a verdadeira. Então, é por isso que é tão perigoso você pensar na narrativa em relação a você botar a sua satisfação, sua motivação, sua felicidade na mão de uma outra pessoa que pode estar te dando os dados errados. E aí você está
Exatamente.
baseado naqueles dados. Não, vou na fulana que nunca operou, como é o corpo tá. Posso dizer que. Poxa, ninguém me contou. Eu vi casos de pessoas que exatamente que quando voltaram para a mídia. Só um pouquinho, você fez um procedimento e foi com a nossa equipe, sabe? Mas a gente respeita, lógico, é uma indumentária dela, mas é um mal social,
É um
né?
mal social, exatamente. A pessoa, ela quer comparar o bastidor dela com o palco dos outros.
E essa movimentação agora em relação à comunicação, ela está começando a mudar novamente, né? Acho que o mundo é pendular, né? Vai para uma ponta, vai para outra. Então já está. Alguns influencers já começaram a comprar essa briga. Tipo assim, olha, realmente eu fiz, porque eu acho que é legal, acho que funciona, que não funciona. E quem não faz, a lá Brigitte Bardot, que nunca fez nada, fala com os ideais dela. E quando a gente entende isso, a nossa alta performance começa a ser mais realista. E, gente, realmente o BBF ele funciona, cara. O básico que
Sem dúvida.
funciona. E se você tivesse a filosofia do no zero day, só não zerar, cara, só não zera. Só não zera. Porque zerado é que se você nunca comprar o ticket, você nunca vai na Mega Sena. Ah, mas a chance é baixa. Agora imagine se você não comprar.
Aí é
Agora,
zero.
a boa notícia é que no mundo real, da performance física, performance mental, performance empresarial, se você não zerar por tempo suficiente, aí o conceito de sorte, né? O sorte científica, é o Richard Wiseman. O conceito de sorte científica é baseado em quatro pilares, né? É baseado na networking, quem tu conhece. E aí, se você faz uma coisa de consistência, você vai acabar conhecendo pessoas, as pessoas vão te conhecer por aquilo que você faz de maneira constante. Olha, o Rafael, ele é muito bom em treinamento de equipes, montagem de performance para atletas e montagem de grupos funcionais. Se você fizer isso com uma certa constância, eu vou te conhecer por isso. Se alguém me pedir uma referência, você vai ser referência. Networking. Oportunidades. As oportunidades relacionadas a esse trabalho de motion, né, de movimentação, as oportunidades vão aparecer se você está em movimento e você se vende assim, né, você fala esse discurso. Então, as oportunidades que vão aparecer, você agarra ou não, se tem a ver com o seu propósito final e como você se vende como um todo. O S, que é a good soul, né, que chama em inglês seria. A good soul seria, se é uma coisa que custa pouco para mim, mas vale muito para o Rafa, é uma doação. Se pra gente custa pouco, lógico, o nosso tempo tem preço, mas se custa pouco, eu estar tá com um amigo conversando um assunto que eu gosto, que ele é especialista, e eu quero aprender mais como isso, é bom para mim, então é smart para mim. E é bom para ele, que eu também levo para ele, e é uma doação, ele está doando para um público. Então, ele deveria doar. Então, é algo genuíno, não tem nenhum tipo de advertisement aqui, não tem nenhum tipo de patrocínio, a gente faz porque a gente gosta, a gente acredita na coisa, e acredita que a coisa vai passar adiante. Então, eu estou sendo uma boa alma, por assim dizer. E, finalmente, a exposição, que é a parte da comunicação que você falou. Se você não expor para que a network te ache, que é o N, se você não se expor para que as oportunidades apareçam, você seja referência, e você não se expor para poder ajudar alguém de algo que para você é um conhecimento já consolidado, você não tem que, não tem que parar para ver isso, é uma coisa que você já sabe, então, não vai chegar. Então, essa sorte não aparece.
Exato.
Então, sabendo, e essa sorte, cara, é só o básico. Faz o básico bem feito. Aí, quando isso acontecer, tu vai poder trabalhar com performance muito maior ainda. Mas o básico, ele possibilita a base para tu criar uma construção bizarra, assim. As fundações maiores. E essa é que eu entendo que tem a alta performance funcional e tem a alta performance excepcional. Nem sempre tu precisa ser excepcional para ser muito bem sucedido no mundo dos negócios. E aí, quando eu falo muito bem sucedido, eu estou falando na casa de milhão mesmo, assim.
Sim.
É porque tem a casa do bilhão, né? Que seria a alta performance do atleta dos negócios, né? Mas o milhão já é muito bom.
Exato. Não, e a gente começa a pensar o quanto o fato da gente criar hábitos, seja de alimentação, seja de rotina de sono e de esporte, isso vai influenciar na tua vida. Por quê? Porque a atividade física, ela é algo que faz o teu cérebro acostumar com determinado desconforto. O sono, ele é algo que faz com que tu tenha que ter uma rotina, uma persistência, uma resiliência de manter aquele processo diariamente. A alimentação faz com que tu diga não em determinadas possibilidades, porque tu tem um propósito maior.
Perfeito.
Isso tudo no modelo empresarial é o que a pessoa que está dentro de uma empresa tomando decisões, ela vive no dia a dia. A vida não é só festa dentro de uma empresa, muito pelo contrário.
Não.
Tu tem muito mais decepções, tu tem muito mais momentos na qual tu vai ter que fazer um esforço para colher no futuro, na qual tu vai ter que manter uma rotina. E quando a gente pensa ou no esporte ou nesse cuidado básico de saúde, a gente consegue perceber até para o empresário agora pensar no seu filho, o quanto isso pode desenvolver ao longo da vida futura do seu filho. Né? Então, eu vejo o esporte, a alimentação e esses hábitos como hoje, atualmente, os melhores formadores de um sucesso mental para as gerações futuras. Porque a gente percebe hoje, é natural, a geração, ela tá as novas gerações, elas estão menos resilientes, elas estão suportando um pouco menos as frustrações. E o esporte é incrível para isso, a atividade física é incrível para isso, a alimentação é incrível para isso. Vamos dar um exemplo, tu é lutador, né?
Sim, sim.
David, ou praticou por muitos anos.
É, 25 anos já.
25 anos lutando. Já. Quando tu era mais jovem e tu estava numa competição e tinha 5, 6 lutas seguidas no mesmo dia, se tu perdeu uma, não adianta ficar se lamentando nesse momento.
Não.
Daqui 30 minutos tinha outra luta.
Exatamente.
Tinha que, né, enxugar as lágrimas, ir para outra e vou ganhar a próxima. Isso no mundo empresarial é exatamente assim. Né? Então, te ensina a ser resiliente, te ensina a superar alguns desafios, algumas frustrações. Então, eu vejo hoje uma grande escola para quem é empresário hoje, tem a oportunidade de colocar o seu filho desde pequeno nesse, sim, mundo mais saudável, é uma maneira de construir uma mentalidade que vai ser exigida no futuro. Isso é um fato.
É interessante que... vamos voltar para os gregos, né? Cara, é legal.
Sempre.
Porque as coisas se repetem.
Ou para a Grécia, ou para Roma.
Você pensa em Epitetos, né? Pensa em Sêneca, pensa no, até Marcos Aurélio, né? Foi um grande,
sim,
imperador.
Os...
Marcos Aurélio, ele tinha uma máxima. Olha que interessante a forma como ele pensava. Que todos os caras que trabalhavam na armada dele, aí, lógico, é mundo militar, né? Mas tá, vamos pegar Epitetos, então, que não necessariamente fala de exército, né? Epitetos, ele falava muito que as pessoas virtuosas, elas deveriam ter três experiências, né, em relação a esportes. Elas deveriam ter uma experiência de sobrevivência, uma experiência de resiliência e uma experiência de convivência. Olha que interessante. Resiliência, de convivência e de sobrevivência. De sobrevivência, a gente trazendo no nosso mundo agora trazendo para o mundo contemporâneo. Né? Eu brinco, é uma brincadeira interna, mas totalmente baseado nesse conceito poxa, todo filho meu, toda pessoa que eu prezo, ela deveria ter feito aulas de natação em algum momento. Aí eu falei, não é para ser um atleta de ponta ou nadada, é para não morrer afogado.
Exato.
Porque ele tem que se autodefender, tem que ser uma defesa que ele possa fazer de conta contra aquilo vai acontecer. Se ele não está adaptado àquilo, vai acontecer. Então, meu papel é proteger ele contra essa questão. Toda pessoa deveria ter contato, ter tipo, algum tipo de treinamento em artes marciais. Seja para a defesa pessoal direta, defesa pessoa a pessoa, seja para a frustração de ciclo. A gente tem a plática deliberada, né? Que a gente vai estar em outro celema, mas seria você ter a frustração, ter o feedback e ter a oportunidade no mesmo momento, assim, na mesma luta, no mesmo treino, coisas desse tipo. O jiu-jitsu, por exemplo, que eu posso falar mais porque eu tenho mais conhecimento, ele mudou totalmente a forma que treina hoje em dia em relação aos alunos, não em relação à arte. A arte é a mesma, ela até evoluiu a nível de esportes, mas a forma como eu comecei a treinar anos atrás era na porrada, assim, era na porrada, engole o choro, sai na porrada. E hoje não funciona assim, não tem como. Se você não explicar pro teu aluno, por exemplo, que ele está treinando a resiliência dele, ele tem que, se não deu, ele bate e amanhã é um novo dia, ou a próxima luta é um novo dia, ele não vai conseguir captar aquilo ali, como a gente fazia na marra antigamente. E o último são os coletivos. Os coletivos para você saber que se você, vamos usar o futebol, que é o teu mundo mais claro, que se eu saber que eu posso até não ser o melhor artilheiro, o melhor goleiro, o melhor zagueiro, mas se eu conseguir que a bola chegue no cara melhor, eu também ganho.
Exatamente.
Sabe? Eu também ganho. Eu não preciso ser o cara que aparece, sabe? Eu não preciso ser o cara que vai subir no pódio. Porque se o meu coleguinha fizer o gol e, pô, ele tem mais habilidade que eu, meu cara, aceita isso e faz o time ganhar. Então, olha como não mudou os conceitos. Algo que me proteja contra as intempéries, que no caso a natação seria a água, que é algo comum. Algo que me proteja contra mim mesmo em relação a... eles falaram, a tradução ficou como sorrow, né? Pena de mim mesmo, né? E algo que eu entendo é que sempre vai ter alguém maior do que eu. Mas se ele estiver no meu time, eu quero mais que ele brilhe. Eu colocar num lugar que eu... Poxa, cara, então isso só o esporte ensina, cara. Mas só se ele for colocado dessa maneira, e quando eu falo muito, eu dou muito essa clareza pros meus filhos, né? Fez, olha, filha, tu perdeu hoje, mas era pra perder mesmo. Porque amanhã tu consegue voltar mais forte. Olha, filho, o fulaninho, ele é melhor, mas é porque o teu papel é de zagueiro, não é de atacante. Todo mundo quer fazer gol, mas mais do que fazer gol, todo mundo quer ganhar o campeonato. E o campeonato é coletivo. E eu, meu filho, a natação é chata, mas ela que vai no momento de perrengue lá, você não vai morrer afogado, você só precisa saber o básico. Então, são três ensinamentos que a gente falou, tudo isso aqui agora, no mundo contemporâneo natural, que vem dos ancestrais. E aí entra aquela massa na dúvida cresce, né? Cara, só repete o erro quem não conheceu o passado.
Exato. E tu citaste três filósofos estoicos.
É. Adoro isso.
E isso faz com que a gente também reconheça que o momento que a gente está vivendo é um momento difícil. Porque esses filósofos, mais os dois primeiros, né, Marco Aurélio até não, mas eles viveram numa época de queda da Grécia.
Sim.
Então era um momento muito difícil. É. E a gente percebe essa... É cíclico, né? Então a gente está num momento muito difícil agora. E cada vez mais a gente está vendo as pessoas falar sobre estoicismo. Talvez porque a gente esteja também passando por um momento muito difícil, assim como eles passaram naquele momento. E isso reflete justamente na mudança de metodologia que os filhos estão aprendendo, até para aprender uma arte marcial.
O ponto é exatamente, se você entende os esportes como os meios, ele é fim quando é do atleta profissional, né? Mas pra gente que são pessoas a princípio normais, no sentido de dia a dia, né? Elas são meios, mesmo você adquirir habilidades mentais. Aí se você entender dessa maneira, cara, tu vai com outra cabeça.
É,
vai com outra cabeça, que no caso do jiu-jitsu, é o jiu-jitsu executivo, né, que a gente chama.
Sim, sim.
Imagina, já sou faixa preta, segundo dan lá, e apanho no cara de azul. Se o cara é atleta, se o cara é atleta de ponta e ele tá para pegar seus mundiais, coisas desse tipo, é o que vai acontecer. É um cara de 20 anos, 19 anos, o cara que é atleta, voltado para performance de atleta, e treina 5 vezes por dia, está super profissional. Eu mesmo sendo preta de 20 anos, 45 anos, 20 anos, força física totalmente diferente.
Completamente diferente.
Duas vezes por semana, uma vez por semana, contra 5 dias, 5 treinos no dia. É diferente. Então, tu tem que ter essa humildade também de saber qual o teu papel, qual o objetivo disso na tua vida, quais são as metas, motivações, objetivos. Aí a gente volta para o início de toda a nossa conversa. Qual a tua meta, cara?
Exato.
Dentro da tua meta, vamos escolher uma metodologia. Dentro dessa metodologia, quem é o herói, a história que é compatível com o teu futuro? Não a de hoje, o futuro. Esse cara que conseguiu aquilo que tu quer conseguir. Afinal de contas, ele é teu mentor.
É o teu modelo.
É o teu modelo. E dentro desse modelo, qual é a motivação original? Qual é a causa final? Por que você está inventando isso? Por que tu comprou esse carro? Por que tu comprou essa casa? Por que tu casou com essa mulher? Por que tu casou com esse homem? Assim, o que que te motivou? Aí quando tu para pensar, meu Deus.
Esse ponto de reflexão é importante. Porque o que a gente falou hoje, basicamente, é sobre mudança de hábitos. escolhas. E para ter, para ter essa mudança de hábito, essa mudança, essas escolhas, né, para que essas escolhas aconteçam, tu tem que ter isso. Se não tiver um propósito, um modelo, a motivação, enfim, não vai fazer sentido.
É que vira até uma conversa muito técnica, né?
Exato.
A conversa técnica acaba sendo técnica. Né? E coitada, aí vamos lá, princípios de comunicação, né? A parte ethos, patos e logos, né? Bem grego mesmo, bem Aristóteles, né? Ethos é a nossa apresentação. Bom, quem é o Rafael, quem é o David, o que é que eles fizeram, quais foram os marcos dele, para ver se eu vou ouvir esse cara, né? Ver se ele realmente consegue os objetivos para me espelhar. Aí a gente vai na parte de patos, né? Volta aqui a parte emocional, quem está falando agora, a motivação, o que é que faz, o que é que não faz, quais são os defeitos, virtudes e coisas que vão me movimentar. E, finalmente, botou os dados. Então, quando a gente tem um discurso com as três condições, a persuasão existe, que é você consegue tocar alguém a pensar no assunto.
Exatamente.
Não, a gente não muda ninguém, mas a gente inspira e faz as pessoas refletirem. Então, toda vez que a gente vai se comunicar, se a gente conseguir trabalhar essas três coisas, ó, quem está falando, se essa pessoa vive o que fala, walk the talk, né, o exemplo, skin in the game, né,
skin in the game,
tem uma pele em risco, ele vive isso, consegue falar sobre isso. Se essa pessoa, ela trouxe dilemas, motivações, provocações ou desejos que me motivam, me tocam ou me estão confundindo a minha vida. E, finalmente, os dados que ele falou, é da cabeça dele ou ele tem alguma coisa que bateu? Ele traz um exemplo vivo? Eu consigo validar isso aí ou acho isso? Que eu, ainda mais com esse período agora de fake news, né? É algo que eu consigo validar? Se for, cara, estamos no caminho certo.
Exatamente.
Como comunicadores, como pais, né? Você é pai também.
Sou.
E esse é o nosso papel, é ser o exemplo, né, cara?
Exatamente.
Eu evito falar de gerações, porque eu prefiro falar mais de influências. Porque, coitado, a gente não tem culpa quando e onde a gente nasceu e do jeito que a gente nasceu.
Exatamente isso.
Mas a gente tem culpa quando a gente vai morrer.
Exatamente isso.
Então, assim, eu tento não rotular gerações. Ah, Y, Z, não. Ah, tá pior, tá melhor. Cara, a influência que eles estão tendo hoje, então cabe a gente, que se você acha tão bom assim, se você acha tão virtuoso assim, então faz o item 3 lá, do Good Soul, né? Dá um pouquinho do teu mundo para aquela pessoa. Ah, mas ela não vai mudar. Mas tu fez refletir, estimulou. Então faz a diferença na tua vida e na vida dos outros. Já que você acha tão difícil, começa contigo.
É, sem dúvida. Acho que tudo parte do exemplo, né? A gente mostra... acho que a melhor maneira de a gente convencer talvez não seja a palavra, não. Mas ser um direcionador de mudança para ela é dando exemplo, como tu falou, é o skin the game, é praticar aquilo que tu realmente solicita. Não adianta eu, no meu caso, conviver com atletas, solicitar para que eles cuidem da alimentação, cuidem do sono, que eles se apliquem no treinamento. Se eu for um cara que notoriamente não durmo bem, se eu for um cara com acima do peso, que isso reflete diretamente na minha má alimentação, e se eu for um cara com sarcopenia, que é pouca massa magra, ou que não tem nenhuma mobilidade para estar junto deles, né? Então, sem dúvida, eu tenho que inspirá-los, não ser atletas como eles, porque são de alto rendimento, mas inspirá-los mostrando que, ao menos, aquilo que eu venho fazendo condiz com o que eu venho verbalizando.
Perfeito.
Isso que é o mais importante.
Esse é o nosso papel. Cara, anotei muita coisa que tu falou aqui, viu?
Coisa boa.
Tem um livrinho aqui para estudar em casa depois. Gostei das referências, pequenas referências dos livros. E eu também reforço que todo mundo que esteja ouvindo a gente, se puder ver as referências dos livros, os materiais, é legal que você pode se aprofundar depois, né?
Exato.
E, Rafa, qual é a mensagem final que você deixa para as pessoas? Hoje a gente falou muito sobre alimentação, sobre sono, sobre exercício físico. A gente acabou entrando na parte até mais filosófica, que afinal de contas é a parte motivacional em relação a por que ela vai se envolver ou se preocupar com isso, não só pela estética, mas da performance, tanto de vida pessoal quanto de vida profissional. E todo tipo de comunicação, ele sempre gera uma reflexão, né? Ou uma frase, uma palavra que acaba fechando o processo como um todo. Se você fosse hoje dar um conselho de uma... elevador pitch, né? Só tem um elevador para falar. A pessoa acabou de ouvir a gente até o final. Qual é o próximo passo dela? O que ela deveria fazer amanhã?
Eu acho que o primeiro ponto de reflexão que as pessoas devem ter, já que a gente falou em algo voltado a sono, alimentação e atividade física, que promove saúde e é o básico bem feito que a gente espera, né? Primeiro refletir o que é saúde. Acredito que as pessoas elas têm ainda na cabeça que a saúde é simplesmente a ausência de uma doença diagnosticada. Mas ela acorda todo dia pela manhã muito cansada, ela não dorme bem à noite, ela tem dores nas costas, ela toma remédio todos os dias. E tudo que a gente falou aqui, na verdade, ela reflete numa melhora do bem-estar e do metabolismo para que ela possa desempenhar a vida dela melhor. Então, quando a gente começa a fazer o básico bem feito, eu acho que a gente já começa a aproximar um pouco mais da saúde, que não é simplesmente a ausência de doença. É uma sensação de bem-estar plena do teu corpo. E quando a pessoa entende que ela acordando mais disposta, ela vai ter mais tempo com a família dela, momentos mais produtivos com a família dela, no trabalho dela, com a esposa, com o marido, com os amigos, e que ela vai conseguir estar mais presente em todos os aspectos do dia dela, eu acredito que dessa forma começa a fazer mais sentido eu me preocupar, embora pareça ser ainda um pouco careta, cuidar o horário do sono, cuidar uma alimentação. Eu sei que tem aqueles amigos que fazem aquela brincadeira, ah, agora está comendo assim, assado, mas cuidar um pouco mais da alimentação, praticar um exercício físico. E aí eu acredito que vem a mensagem final é: toda mudança, ela também acontece com um grande grupo. Então, eu não vou conseguir fazer o meu básico bem feito se eu conviver com pessoas que não querem fazer isso. Então, busquem pessoas que vivam exatamente essa mudança que tu queira viver. Te compor, eu gosto muito de chamar de rede de apoio. Uhum. Né? Então, tem as pessoas próximas que estão vivendo essa mudança ou que querem viver contigo ou que vão te apoiar, porque isso, dessa forma vai ser muito mais fácil. E a gente conseguir controlar esses três pilares que hoje são fundamentais para a alta performance da vida, na verdade.
O ser humano é um ser social por natureza.
Exato.
Eu sou até um pouco mais radical. Tem pessoas que não é para estar na tua caminhada.
Exatamente.
Infelizmente,
isso.
Elas ficam no caminho. Elas têm que ser um propulsor, não uma pedra no caminho. E lógico, isso vem com a maturidade, né? Vem com a maturidade como um todo, mas é essa clareza de meta. Tem uma clareza de meta quando você quer chegar, essa saúde que você quer chegar. Lógico, você não vai desatar alianças ou casamentos ou enfim, amizades, mas a primeira mudança funciona com a gente. Se a outra pessoa está sabotando sempre, essa comunicação tem que ficar clara de objetivos.
Exato.
Porque aí fica claro.
E vem de encontro ao que a gente comentou antes, da questão das redes sociais, né? Até Sim. fazer um parêntese, porque muitas das pessoas, elas encontram esses visuais mais saudáveis de alimentação na rede social, por isso que ela fez tanto sucesso. Né? Até eu quero comentar agora com o público que eu comentei antes contigo das gravações. Eu, como educador físico e nutricionista, eu vi um impacto muito grande das redes sociais justamente nessas duas profissões. E tem muito profissional da área, seja da educação física e da nutrição, que se incomodou com os influencers que estavam ali dando dicas de nutrição, enfim. Mas eu acredito que a gente tem que valorizar muito, porque foram essas pessoas Sim. também que fizeram com que a nossa profissão hoje seja muito mais valorizada e muito mais bem-quista. Então não é uma briga que a gente tem que comprar com os profissionais e influencers que quiseram, por algum momento, mostrar o que eles estavam vendo de saúde e passar para as pessoas. E, claro, talvez se passaram do ponto ou não, dando dicas, enfim, não interessa. O que interessa para mim é que eles valorizaram as profissões e valorizaram a saúde. E hoje, talvez, você que é nutricionista ou educador físico, que ganhava X por uma consulta, está ganhando 3X porque essas pessoas ajudaram a fazer com que você fosse mais valorizado. Então, a gente tem que valorar tudo que passou. E também não se apequenar, porque a gente, no momento que a gente se compara com o influencer, que está ali fazendo o trabalho dele, nós fizemos 5 anos de faculdade, lemos artigo científico quase que diariamente, a gente não pode comparar, é totalmente diferente. O nosso atendimento é um atendimento mais específico, mais personalizado, mais profissional, e ele está ali fazendo o papel dele também. Acho que tem espaço para todo mundo, e no final das contas todos acabaram ganhando, seja a pessoa que está escutando, ou ouvindo, ou acompanhando com saúde, seja o influencer no trabalho dele, seja nós profissionais com o nosso trabalho valorando ainda mais.
Isso nada mais confirma que a gente conversou essa conversa toda, assim, no mundo dos negócios, da atividade profissional, quanto mais habilidades você concatenar, mais relevante você acaba sendo. Então, é muito, ao invés de criticar o cara necessariamente, lógico, as coisas regulatórias com os órgãos regulatórios.
Exatamente,
então, perfeito. Por que você não vira também um comunicador?
Exatamente.
Porque você não comunica melhor. Já está funcionando, sabe? Ao invés de trabalhar na escassez, trabalha na abundância.
Exatamente.
O que você pode agregar no teu trabalho que já é tão bom, técnico, e a gente trabalhar na parte filosófica, na parte de comunicação, na parte de persuasão. A gente falou muito desse assunto aqui. Mesmo sem ser a pauta, ele volta, porque é o cerne do processo, da multiplicação do conhecimento. Né?
Exatamente.
Basicamente é isso.
Somos seres sociais, a gente precisa disso.
Ah, como sempre. Porra, Rafa, só aprendi aqui. Amigo, muito obrigado. Como é que as pessoas te acham na rede social, já que a gente está falando disso?
Minha rede social é @RafaBarlese, né? Barlze, né? E eu tenho, eu sou uma pessoa um pouco mais reservada, publico pouco, eu levo ali, pela minha profissão hoje, eu tento não publicar muita coisa, sou um pai de família em primeiro lugar.
Graças a Deus.
Mas fico aberto a comunicações ali, se o pessoal quiser mandar algum questionamento, alguma dúvida, em mensagem, no privado, fiquem à vontade. Eu acredito que a gente só tem a crescer sempre quando a gente pode estar expressando um pouquinho a comunicação aqui, não. Falando... é um pouco mais do que a gente trabalha no dia a dia.
É, vamos falar mais sobre isso, isso é um assunto muito relevante, ainda mais atualmente. Então, Rafa, muito obrigado, obrigado mesmo. Tá?
Eu agradeço.
Na frente vai ter muitas coisas ainda para fazer, viu? Vai te preparando.
Que ótimo.
E você ficou com a gente até agora, muito obrigado por ter ficado com a gente aqui no Na Dúvida Cresce. Na Dúvida Cresce sobre isso, a gente trabalha sobre modelos mentais, sobre processos, tecnologias, para que a gente possa criar modelos de negócios mais relacionados aos nossos objetivos finais. Então, seja bem-vindo e até o nosso próximo episódio.